Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Quero naturalmente começar por cumprimentar a Sra. Ministra do Ambiente e da Energia, assim como o Sr. Secretário de Estado do Ambiente e o Sr. Secretário de Estado da Energia e toda a sua equipa aqui presente. Hoje vamos concretizar mais uma audiência regimental com a Sra. Ministra do Ambiente e da Energia, de acordo com o número 5 do artigo 104 do Regimento. E o que está previsto é uma grelha número 4, que já foi distribuída por todos, que se consubstancia com uma intervenção inicial por parte do Governo, de cerca de 15 minutos. Depois teremos uma primeira ronda, e nessa primeira ronda o formato é pergunta-resposta, ou seja, os partidos têm um tempo. No caso do PS, do PSD, são 8 minutos, chega já são 7 e por aí adiante, em que os partidos podem usar esse tempo de forma contínua ou de forma intercalada. Se quiserem fazer de forma intercalada, a Sra. Ministra responde também a todas as questões que forem lançadas. Para isso temos 2 cronómetros para poder controlar os tempos. Depois, seguir-se-á uma segunda ronda, aí sim, todos os seus deputados inscritos terão a oportunidade de fazer uma intervenção até 2 minutos e a Sra. Ministra depois responde por atacado a todas as questões que forem levantadas. Por isso, vamos iniciar precisamente com a intervenção inicial por parte do Governo e passo a palavra à Sra. Ministra do Ambiente e da Energia, cerca de 15 minutos. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, deputado Salvador Malheiro. Senhoras e deputados, esta audição parlamentar acontece no momento em que o Governo se aproxima do seu primeiro ano em funções, um ano de trabalho orientado para a ação e concretizações, e o resultado deste esforço é visível em diversos indicadores e nos investimentos que temos conseguido concretizar nos setores como a energia, a água, a proteção da natureza e a biodiversidade. É, portanto, importante manter esta dinâmica e, neste preciso momento, temos em curso um conjunto de ações estruturantes, várias destas com um calendário apertado. É o caso da reprogramação do PRR, que temos cerca de um ano e meio para executar plenamente, e irá permitir concretizar uma das fortes apostas do Governo e que nós colocámos na reprogramação do PRR, que é exatamente um grande programa de luta contra a pobreza energética. E também a reprogramação do Programa Sustentável 2030, essencial para lançar alguns dos projetos da Estratégia da Água que Une, da Estratégia para os Resíduos, da Lei do Restauro da Natureza, com a meta de recuperar 30% dos ecossistemas até 2030 e dar continuidade ao esforço de renaturalização de rios e proteção do litoral. Não queremos, por isso, perder tempo. No Ministério do Ambiente e Energia, este ano de governação foi igualmente um ano de ação pelas pessoas, pelo ambiente, pelas empresas. E permitam-me fazer o ponto da situação do nosso trabalho ao longo do último ano e a antevisão das nossas prioridades para o futuro. Em relação à transição energética, estamos empenhados na transição energética, na descarbonização da economia, potenciando renováveis, reduzindo a dependência das energias fósseis e procurando benefícios e poupanças para as pessoas e para a empresa. Foi com esta perspectiva que procedemos à revisão do Plano Nacional de Energia e Clima, o PNEC, aumentando a meta de incorporação de energias renováveis para 51% no consumo final bruto de energia. Foi também por este motivo que criámos a Agência para o Clima, com recursos adequados para processar apoios em alinhamento com as políticas setoriais. E é nesse espírito que temos vindo a trabalhar a nível internacional, porque o combate às alterações climáticas é um desafio global. Estivemos presentes na COP do Clima, em Baku, no Azerbaijão, cujo principal resultado foi um aumento do financiamento e o alargamento da base de doadores. Portugal foi um dos defensores da inclusão de modelos inovadores de financiamento internacional, tais como a conversão da dívida em investimento climático que celebramos com Cabo Verde, já no valor de 42,5 milhões de euros, em continuação do que já tinha sido feito pelo anterior governo. Na pobreza energética. Em relação à pobreza energética, como disse, é uma das nossas prioridades. O governo está atento à subida do preço do gás e a tomar medida que permita mitigar os impactos, tendo em especial atenção às comunidades mais vulneráveis e em risco de pobreza energética. Aliás, é uma preocupação manifestada também por vários grupos parlamentares, nomeadamente do PSD e do PS. Portanto, decidimos, no caso do programa de Botija Solidária, que está em vigor, reforçámos, e isso já tinha sido anunciado, a dotação para 2025 em 2,5 milhões de euros e, isso é que ainda não tinha sido anunciado, vamos aumentar o nível dos apoios, subindo de 10 euros por botija para 15 euros, o valor pago aos beneficiários na compra das botijas de gás. Pretendemos ainda redesenhar o processo para ser mais simples e mais célere e termos uma maior divulgação, porque há ainda algum desconhecimento deste programa. Mas para combater a pobreza energética e descarbonizar, temos também que acelerar a eletrificação. E é com esta perspectiva que estamos a trabalhar na criação do programa ELAR, para apoiar as famílias na substituição de equipamentos a gás por eletricidade, e isto tudo no âmbito da reprogramação do PRR, como vos já referi. Temos este programa ELAR, mas também temos o programa Bairros Mais Sustentáveis, aliás, estão relacionados. Nos bairros mais sustentáveis também atuamos no edificado, nas fachadas dos edifícios, nas janelas, mas também na eletrificação dos eletrodomésticos. Este programa terá a dotação de 100 milhões de euros, portanto foi incluído na reprogramação do PRR, 90 milhões do PRR e 10 milhões do Fundo Ambiental. Estamos a trabalhar e a ultimar o plano social em matéria de clima para apresentar à Comissão Europeia. Temos que apresentar, iremos apresentar muito em breve, ele começará em 26. Este, o plano social em matéria de clima permitirá investimentos reforçados no combate à pobreza energética, na parte da habitação, mas também nas questões da mobilidade. É um programa coordenado pela Comissão Europeia, mas depois executado em cada um dos Estados-membros. Portugal tem alcançado indicadores bons na produção de eletricidade renovável, uma tendência que queremos continuar a cimentar. É justo referir aqui também o trabalho da EMER, a estrutura de missão para o licenciamento de projetos de energias renováveis, no sentido de podermos acelerar os investimentos deste domínio. E também nos vários investimentos que temos feito nesta área. Destaco o leilão que lançámos para a compra centralizada de biometano e hidrogênio, visando a injeção na rede. É um investimento de 140 milhões de euros, dividido por 10 anos, 14 milhões, um máximo de 14 milhões de euros por ano. É uma reforma do PRR, mas o financiamento é fundamental. Além deste, já ocorreram 3 concursos para projetos de hidrogênio, 2 no anterior governo, 1 já no nosso governo. Portanto, todos eles avaliados, o último está na parte final da avaliação, e tem um valor de 62 milhões, 83 milhões e o último 70 milhões, tudo PRR. Refiro ainda ao concurso muito importante para o armazenamento de eletricidade, geralmente chamado baterias, no valor de 99,75 milhões de euros, o qual se encontra já em audição prévia, já foi feita a seleção e estão em audição prévia dos concorrentes. Também PRR. Na indústria é importante descarbonizar os outros setores, nomeadamente a indústria, por isso aprovámos um novo estatuto do consumidor eletrointensivo, em linha com as orientações europeias para ajudar as indústrias que, de maior consumo de energia. Nós temos uma ação muito alargada na área da descarbonização dos transportes. A descarbonização do setor dos transportes é também uma das grandes prioridades, é o setor que mais nos preocupa em termos de emissões. Aumentámos o valor do programa Incentiva Mais PTP, é agora e para este ano 439 milhões, foi publicado ontem por mim, pelo Ministro das Finanças e da Mobilidade, ou foi tornado público, tendo por base as receitas da taxa de carbono para apoiar as reduções tarifárias nos passes em todas, nas CIMs. Além disso, o Fundo Ambiental garante o alargamento dos passes gratuitos a todos os jovens até aos 23 anos, independente da sua situação escolar. Acabámos de financiar 22 novas composições para o Metropolitano do Porto, também no valor de 69,5 milhões. Isto é todo inteiramente suportado pelo PO Sustentável e a parte nacional do Fundo Ambiental. Foi também assegurada, e esta é uma boa notícia, porque conseguimos aumentar já na reprogramação do PRR, a aquisição de 860 autocarros elétricos, num valor total de 227 milhões. De início tínhamos uma dotação mais pequena, que na avaliação só cobria os grandes aglomerados, Lisboa, Porto, Braga, Guimarães, e com este aumento conseguimos cobrir inteiramente todo o país, pois nas perguntas poderei dizer os concelhos que atingiu, mas temos muitos destes autocarros elétricos para o interior do país, o que também é bastante bom. Portanto, é uma medida também de coesão territorial. E não esquecemos a mobilidade individual sustentável, designadamente o incentivo à aquisição de veículos de baixas emissões, cujas candidaturas de 2025 irão abrir, estamos em fase final, portanto pensamos que na próxima semana. Este ano tem uma dotação de 13,5 milhões de euros, 10 que estavam previstos e 3,5 que não foram executados no ano anterior. Na agricultura, devido à natureza transversal dos desafios do ambiente e da energia, o nosso trabalho tem uma forte articulação com os outros ministérios, com a mobilidade, com a economia e muito com a agricultura. Estamos a trabalhar em conjunto em muitas áreas, na área da água, mas também na área da floresta. Temos um novo plano para a floresta que integrará várias medidas e que será muito em breve apresentada, principalmente o Sr. Ministro da Agricultura, mas com o meu apoio, com o Ministro da Agricultura e comigo. Na água, que é outra área em que temos tido uma grande ligação à agricultura e também à economia, a gestão dos recursos hídricos tem sido uma prioridade. Na mais recente reprogramação do PRR, conseguimos acomodar a barragem do Pisão, que era só no PRR empréstimos. Neste momento, ela terá financiamento do PO Sustentável, a desalinizadora do Algarve e a tomada de água do Pomarão. Devo-vos lembrar que este último projeto da tomada de água do Pomarão é uma obra tornada possível graças ao acordo histórico que fizemos com Espanha no âmbito da Convenção da Albufeira. Este passo de incluir estes projetos no PO Sustentável permite-nos um maior financiamento e mais tempo de execução. Muito em breve iremos apresentar a Estratégia da Água que Une, que está concluída, prevendo orientações e investimentos para termos segurança e sustentabilidade do uso da água em Portugal. Muito em linha com o que já é conhecido para o Algarve, mas iremos não só olhar para o Algarve, mas para todo o continente. No Algarve, a maior parte dos investimentos já são conhecidos, já estão em marcha, mas haverá um reforço em relação à redução das perdas de água. A propósito desta região, a Comissão de Acompanhamento dos Efeitos da Seca irá reunir no próximo dia 10 em Faro. Portanto, como sabem, há relatórios de dois em dois meses. Este é um relatório especialmente importante porque é o relatório do ano passado todo, 24. Felizmente, A situação do Algarve evoluiu favoravelmente devido à chuva e registamos agora mais 99 hectómetros cúbicos face ao período homólogo de 24. Ou seja, temos condições para equacionar um possível alívio das nossas restrições, tanto na agricultura, como no setor urbano, como no setor do turismo. No Alentejo, no âmbito do trabalho desenvolvido na Estratégia da Água que Une, será dado especial atenção às bacias do Sado e do Mira. Toda a região de Odmira, a região de Sines, será dada porque, a seguir ao Algarve, é aquela região que mais nos preocupa em relação à escassez de água. Aliás, na região de Sines, temos os desafios em torno do polo industrial e publicámos há pouco tempo um modelo de gestão da água em que determinou que as águas de Santo André assumirão a gestão das várias origens de água disponível. Já tinham a doce reutilizada e agora têm a gestão da área salina. Portanto, a captura da água do mar será feita ou da responsabilidade das águas de Portugal, das águas de Santo André, a sua distribuição e o retorno ao mar. E depois, cada utilizador terá a possibilidade ou a iniciativa da utilização dessa água, podendo fazer desalinizadoras privadas ou arrefecimento ou o que for, mas a captura é responsabilidade das águas de Santo André. Em relação à proteção do litoral, aprovámos investimentos estruturantes para mitigar a erosão costeira, aprovámos já 70 milhões de euros dos 140 que estão disponíveis no PO Sustentável. Projetos de reabilitação dos porões da Praia do Furador, 3,1 milhões, a alimentação artificial das praias da Figueira da Foz, 27 milhões, Costa da Caparica, foi o mais recente, 11 milhões. Estão em curso também já os assoreamento da Lagoa da Albufeira, 1,7 milhões. Lançaremos, nesta semana, está a acabar, não é? A alimentação artificial da Praia do Val, no Algarve, e os projetos da Lagoa de Santo André e de Melides. Nos rios e nos restauros, temos feito um grande trabalho no controle de cheias e prevenção dos riscos de inundação, assim como a renaturalização dos rios, do qual já temos 540 quilómetros de cursos de água renaturalizados. Estamos a trabalhar no Plano Nacional do Restauro, mas, enquanto estamos a fazer o plano, já estamos a trabalhar, nomeadamente nos rios e na proteção do litoral. Aproveito para registar com muito agrado os resultados obtidos na COP16 em Roma da biodiversidade, em momentos complicados a nível internacionais conseguimos um acordo à volta da biodiversidade e criar um fundo para a biodiversidade, para financiar a biodiversidade a nível global. E com especial ênfase nos países em desenvolvimento. Por nossa parte, iremos colaborar, e isso tivemos uma reunião com os países africanos de expressão portuguesa, lá na COP, e vamos colaborar ativamente, tendo em vista também o auxílio na capacitação, nos projetos de biodiversidade e na ajuda nas negociações internacionais. Aumentámos as zonas marinhas protegidas e tivemos um projeto emblemático, que é a maior área marinha protegida do Atlântico Norte, que é a área protegida 30% do Mar dos Açores, o que nos levou a aumentar as nossas áreas de 4,5% para 19,1%. Isto também graças, e foi o Governo e a Assembleia Regional que votou favoravelmente, mas foi importante para esse voto a garantia do pagamento das compensações às comunidades pescatórias pelo Fundo Ambiental.
Sr. Ministro, eu vou pedir.
Vamos acabar?
Tem que ser que já
estamos ultrapassou... a trabalhar em novas áreas, como o Monte Gorinje e a área marinha protegida de Cascais, Sintra e Mafra, e estas duas vão nos levar, somando aos 19,1%, muito perto dos 30% que devemos chegar até 2030. A nível da biodiversidade, temos também novidades no lince e no lobo, mas poderei detalhar nas respostas. Parte. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Pronto, esta pressão acontece pelo facto de termos excedido quase em 3 minutos aquilo que estava previsto inicialmente e, naturalmente, aquilo que está previsto para os partidos é também ter aqui um tempo limitado e para que existam as mesmas regras. Não podemos deixar fugir muito tempo. É essa a razão. Eu passo de imediato então à primeira ronda. A primeira ronda vai começar pelo Partido Socialista, que terá 8 minutos para fazer uma intervenção e depois a Sra. Ministra poderá responder no final, ou caso sejam colocadas questões muito diretamente, poderá responder logo de imediato. Eu dou a palavra ao Sr. Coordenador do Partido Socialista, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Faz favor.
Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento a Sra. Ministra e os senhores secretários de Estado. Começo por fazer um agradecimento à continuação de um programa que foi aquele que causou às vezes alguma discordância entre o PS e o PSD, nomeadamente a Bilha Solidária, e verificar que era um programa que de facto visava combater aquilo que era a pobreza energética e saúde, de facto, este reforço do programa passado dos 10 para os 15 euros, o que reflete que muitas vezes as políticas do Partido Socialista em matéria de combate à pobreza energética foram eficientes e que a Sra. Ministra agora reforça. Sra. Ministra, em 2009 a Valnor depositava 10% em aterro, a tarifa média nos municípios em 2009 era na ordem dos 15 euros, não existia déficit tarifário. E hoje, Sra. Ministra, os municípios pagam mais de 80 euros de tarifa à Valnor. O nível de deposição em aterros aumentou consideravelmente, Sra. Ministra, e, de facto, naquilo que foi o modelo desenvolvido até ao momento, os últimos quadros de apoio comunitário investiram mais de 2 mil milhões de euros na melhoria da eficiência da forma como Portugal cumpre as metas europeias em relação à deposição em aterro. E, de facto, quando me preparava para esta audição, olhava para alguns dos sistemas, mas gostava de falar neste concretamente. A Res e Alentejo é um dos sistemas que, utilizando o TMB, cumpre todos os objetivos em matéria de metas e deposição em aterro, Sra. Ministra, consegue ter uma tarifa média na ordem dos 50 euros. Aquilo que lhe perguntava, Sra. Ministra, numa primeira análise, é perceber se, na visão da Sra. Ministra, está disposta a iniciar uma auditoria à aplicação dos fundos comunitários, e eu que durante algum tempo programei fundos comunitários, perceber se tudo aquilo que era feito quando se faziam candidaturas para melhorar os sistemas de gestão de resíduos urbanos, se de facto essas metas em função dos investimentos, se não estão a ser cumpridas, porque é que estão a ser cumpridas? Esta era uma primeira pergunta, vou fazer um grupo de 2 perguntas e depois passo a palavra à Sra. Ministra. Sra. Ministra, também nos últimos 3 anos pagámos mais de 300 milhões de euros em função de incumprimentos por esta questão e, de facto, um dos principais investimentos nesta matéria, atendendo aos gases renováveis que aqui falou, é a possibilidade de utilizarmos mais de 800 mil toneladas de biorresíduos na produção de biometano. Sra. Ministra, também lhe deixava esta nota, que é, na sua visão e naquilo que é o momento de governação, de que forma está a ser feito critério para utilizar as 800 mil toneladas na produção de biometano e, fundamentalmente, de que forma somos capazes de introduzir valor nos sistemas para poder baixar a tarifa àquilo que é o valor que os municípios pagam à escala nacional. É absolutamente impensável continuarmos a desenhar um modelo onde os municípios continuam a ser os únicos responsáveis pelas ineficiências do sistema. Obrigado.
Sr. Ministro, o Partido Socialista gastou 3 minutos. Naturalmente, a Sra. Ministra tem a possibilidade de responder já e também tem, só quer é que controle o tempo para depois não ultrapassar as 8 finais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em relação à botija solidária, eu gosto mais de botija solidária.
Eu penso que se engane.
Eu acho que é uma divergência norte-sul. Diferente. Penso que é uma boa solução para ajudar as famílias e as pessoas mais vulneráveis que utilizam gás natural engarrafado e que geralmente estão em regiões mais remotas e no interior do país. E, portanto, a nossa ação vai ser no sentido de aumentar o valor para 15, simplificar um pouco os procedimentos e dinamizar um pouco mais o programa para que ele tenha mais aderentes, porque tem sobrado financiamento. O ano passado sobrou financiamento e, portanto, numa área que é tão importante. Agora, em relação aos resíduos, nós temos já concluído, houve um grupo de trabalho liderado pelo Sr. Secretário de Estado e o trabalho já está concluído e vamos apresentá-lo muito em breve em matéria de gestão de resíduos e primeira vertente é prevenção da produção de resíduos, diminuição da produção de resíduos, para o qual temos uma campanha grande e que tem um concurso internacional para essa campanha, para que a nível de todo o país, a nível das escolas, haja uma prevenção, uma redução dos resíduos produzidos. Depois, em segundo, a reutilização por via do plano de economia circular. Em terceiro lugar, para a política de aterros, como também o Sr. Deputado disse, nós temos a deposição em aterros cerca de 59% e o objetivo é chegar aos 10% e não tem nos últimos anos diminuído e, portanto, temos completamente inverter esta tendência de diminuir a quantidade de resíduos em aterros. Mas um outro problema é os aterros estarem já muito com pouca capacidade e, portanto, temos aqui uma proposta de fizemos a fotografia da situação, de ver os aterros que ainda têm capacidade, aqueles que podem ser aumentados ou com uma célula nova ou com um aumento de cota, e também as partilhas, a partilha de infraestruturas. Portanto, esta é uma ação que é mais que urgente e emergente, esta questão dos aterros. Depois, a valorização de resíduos, designadamente para a produção de biometano, será uma das nossas prioridades, mas também a compostagem. Depois, a melhoria dos esforços da produção de combustíveis derivados de resíduos, os CDRs, nomeadamente nas cimenteiras, e o estudar e avaliar, não é só estudar, avaliar o aumento da valorização energética de resíduos, nomeadamente aumentando a capacidade das duas grandes incineradoras que temos, uma no Porto e outra, uma na região do Porto e outra na região de Lisboa. Estas são as linhas gerais. Temos depois todo o estudo feito pelo grupo de trabalho, identificando mesmo as instalações uma a uma e a situação de cada uma das instalações. Isso está pronto, vai ser apresentado por mim e pelo Sr. Secretário de Estado muito em breve, sendo por isso uma das regiões, uma das áreas que nos preocupa mais.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos continuar nesta primeira ronda ainda. Segunda ronda. Com o Partido Socialista. Faça a vossa deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, os resíduos elétricos e eletrónicos têm sido um dos problemas que esta Comissão mais tem trabalhado nos últimos tempos. Mas, no entanto, a taxa de remoção de frações de remoção obrigatória é uma daquelas questões que tem não premiado aquilo que é a meritocracia das entidades de gestão. E, claramente, uma das entidades de gestão faz muito mais trabalho na separação destas frações do que a outra, Sra. Ministra. A APA respondeu, informou ainda que não estava em condições para transmitir o resultado da avaliação, uma vez que não tinha validado o relatório da ERP relativo ao desempenho de 2023. Sra. Ministra, aquilo que me preocupa nesta questão não é o desempenho das entidades de gestão, mas de facto é perceber que podemos estar em causa novamente a falta de matéria-prima da indústria nacional em relação a esta questão. Esta era uma pergunta e gostava de saber a sua opinião. A segunda pergunta, Sra. Ministra, só em termos de energia, eu estou muito preocupado, já falou no armazenamento químico, no entanto, a barragem do Alto Lindoso continua a ter aqui um problema, porque é estrutural para aquilo que é a manutenção do preço de energia que tem vindo a ser conseguido até aqui. Hoje conseguimos preços de PPA financeira 10 anos a 38 euros o megawatt. Eu acho que é um trabalho fantástico que foi feito pelo governo português, nomeadamente pelo Partido Socialista nesta matéria, mas estou preocupado com o facto de alguns destes projetos não andarem à velocidade que o sistema exige. Gostava também de saber a sua opinião em relação a esta questão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para responder.
A barragem do Alto Lindoso e nomeadamente o armazenamento hídrico é importantíssimo para nós cumprirmos o PNEC. E, felizmente, nós temos um conjunto muito alargado de barragens e temos a capacidade de aumentar o armazenamento hídrico. Portanto, isto, como princípio, somos altamente favoráveis ao aumento do armazenamento hídrico. Barragem do Alto Lindoso teve uma AIA negativa, não é? E temos agora um recurso, foi feito um recurso e estamos a analisar esse recurso. Como sabem, são sempre matérias delicadas, os estudos de impacto ambiental são as autoridades nacionais, a APA, com os parceiros do ICNF e os parceiros dos autarcas e, portanto, e de outras entidades relacionadas com o processo. É sempre, temos que ver sempre com muito cuidado uma decisão diferente daquela que é dada pelas autoridades nacionais de estudo de impacto ambiental. Mas estamos a olhar e recorrendo a pessoas da academia o mais especializado possível nesta área, professores de direito, uma professora catedrática de direito nesta área que nos está a ajudar, no sentido de perceber que muita da legislação que foi feita e que está em vigor e que está a ser usada, não tinha ainda... ela foi feita numa altura em que algumas destas tecnologias ainda não estavam generalizadas e, portanto, poderá haver aqui uma interpretação da lei que nos possa dar alguma saída para alguns destes projetos.
Está bem, Sra. Ministra. Eu só alerto, sobretudo é pelo tempo que a Sra. Ministra está nas suas respostas, em comparação com os partidos. Pode responder da forma como bem entender, não tem problema nenhum, mas já leva aqui quase 2 minutos e meio de avanço. Mas não sei se quer dizer mais alguma coisa para complementar.
Não, está bom, está bom. O Sr. Secretário de Estado, no fundo, fala da parte eletrónica.
Eu devolvo a palavra ao Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Luís Graça, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Em 2022, quando o Governo do Partido Socialista negociou o PRR em Bruxelas, a Comissão Europeia elogiou o Estado português pelo conjunto de medidas, nomeadamente na água, que era um exemplo de medidas de mudança estrutural e de reforma estrutural do país. Este governo decidiu retirar exatamente a questão da água do Algarve, a dessalinizadora, a barragem do Pisão, do PRR. Não sei como é que isso concorre na carta que a Sra. Ministra subscreveu com mais 20 ministros do Ambiente, pedindo que a água seja uma prioridade nos vários mecanismos da União Europeia. E, para além das dúvidas, que diria que os mais pessimistas têm dúvidas, sabendo se há de mesmo dinheiro no PT 2030 para estas obras, é sempre preciso tirar a alguém para dar a outros, não é? Há duas ou três questões que eu gostaria de colocar. A primeira é que o Algarve e o Alto Alentejo tinham um envelope com o seu nome e com o dinheiro. Aquele dinheiro era para ser gasto no Algarve, no plano de eficiência hídrica, e no Alentejo, no Alto Alentejo, para a barragem do Pisão. A primeira pergunta que lhe queria fazer é se nesta alteração do PRR para o PT 2030, vai manter esse envelope com o nome do Algarve e com o nome do Alto Alentejo para garantir a execução destes projetos, ou se isto vai ficar diluído no bolo nacional em função das conveniências e das prioridades até ao final do programa. A segunda questão que gostava de lhe colocar hoje tem a ver com o anúncio que a Sra. Ministra fez, aqui hoje mesmo, de que estas obras poderão ter um financiamento até ao limite de 85%. Bom, eu acho que já passaram várias semanas, para não dizer meses, sobre esta alteração. Eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra qual é o financiamento para a dessalinizadora do Algarve e para a barragem do Pisão. É 85%? Pode garantir aqui hoje que é 85%? Creio que já passou o tempo necessário para essa questão. E depois temos a questão da água que une, que é assim um documento etéreo, não no ponto de vista poético, mas de éter, que ninguém sabe quem é, ninguém viu, pelo menos aqui no Parlamento ninguém viu. E eu também queria fazer umas perguntas sobre essa questão, que tem a ver também com o Algarve e com o litoral alentejano. A barragem do Roxo foi uma obra executada pelo governo ainda do Partido Socialista. Há uma grande pressão, como o Partido Socialista acompanha, do primo de rega do Mira, para que esta barragem possa ligar à barragem de Santa Clara e a barragem de Santa Clara possa ligar à barragem da Bravura no Algarve. Aquilo que eu lhe pergunto é quem é que vai fazer estes estudos? Isto é, o Ministério do Ambiente já pediu, encarregou alguma entidade para, e financiou para fazer o estudo de viabilidade desta ligação? Porque no lado do Sotavento, o anterior governo do PS fez isso com a ação de regantes do Sotavento. Atribuiu 500 mil euros para fazer o estudo de viabilidade da Ribeira da Foupana e do Alto Portel. Sra. Ministra, nós não podemos apenas confiar no São Pedro. Nós tivemos, de facto, este inverno, um inverno com muita chuva. Mas se não executarmos as obras que estavam previstas nos pactos regionais, nos planos de eficiência regionais, e falei do Algarve, falei do Alto Alentejo, mas podia falar do Tejo, podia falar da Zona Centro. Bom, não há, como diz o povo, não nos vamos lembrar de Santa Bárbara só quando fizer trovões. Não é? Não há água que nos una, nem há água que nos lave, se não fizermos aquilo que temos que fazer. E, portanto, gostaria que a Sra. Ministra hoje pudesse responder mais concretamente e detalhadamente aos prazos e às medidas que anunciou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Termina por parte do Partido Socialista a sua interpelação na primeira ronda e passa a palavra à nossa Ministra, que tem para o efeito aqui 1 minuto e 10 para responder a estas últimas questões.
A retirada do Pisão Pumarão e a dessalinizadora foi devido à não aceitação pela Comissão Europeia, não foi uma decisão do governo português. E, portanto, a solução foi transferi-la para o Paiol Sustentável, que conseguiu acomodar e relembrar que o Pisão estava no PRR só como empréstimo, não tinha nenhum financiamento a fundo perdido. Nós, neste momento, podemos financiar do PO Sustentável 85% do Pumarão e da dessalinizadora e 40% do Pisão, da parte da água do Pisão. No Roxo, no documento da Água que Une... Não, é roxo. Eu nasci
eu peço,
a tomar
eu
banho
peço
no roxo.
Que não haja diálogo, está bem.
No roxo, há um monte de rocha, mas este é roxo. Mas estava-se a referir ao roxo. No roxo, na água que une, está prevista a ligação ao Mira, à barragem de Santa Clara, que é relativamente fácil, e à Bravura. No entanto, os técnicos dizem, e está a ser estudado essencialmente pela Água de Portugal, ainda não há nenhum estudo externo, mas de Santa Clara à Bravura é mais complicado, do ponto de vista da engenharia, mas está prevista esta ligação porque é para dar resiliência a toda esta zona do litoral alentejano. Andamento das obras. Nós não estamos a confiar na água da chuva, porque... fizemos tudo para andar depressa. Acordo com Espanha, todas as autorizações para as obras foram dadas no dia, as águas do Algarve podem testemunhar isso, e, portanto, temos tudo a andar no Pumarão e da desalinizadora, tendo todas as condições para terminar no fim de 26. Portanto, está a correr bem, tem financiamento. De qualquer maneira, se houver algum percalço, se houver algum atraso, o PO sustentável dá-nos a garantia, porque tem mais 2 anos do que tem o PRE. Portanto, não confiámos, aliás, na altura nem sabíamos que íamos chover, partisse sempre do princípio que podia não chover uma gota e ter um ano armazenado de água. Isso é o nosso princípio, que já vinha também de trás. Temos que ter um ano armazenado de água e andar o mais depressa possível com as obras, é o que temos feito.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao Partido Social Democrata, ainda nesta primeira ronda. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A pobreza energética continua a ser um dos desafios mais urgentes do nosso país. Os dados mais recentes indicam que em 2024, aproximadamente 18% da população portuguesa enfrenta dificuldades para manter a sua casa adequadamente aquecida no inverno e arrefecida no verão. Este problema atinge particularmente as famílias de menores rendimentos, como a Sra. Ministra disse há pouco. Os idosos, as populações das regiões do interior, onde a ausência de alternativas energéticas reforça aquilo que é o ciclo de exclusão. Neste contexto, o gás engarrafado mantém um papel central na vida de milhões de portugueses. Estima-se que 2,3 milhões de famílias dependam exclusivamente deste combustível para cozinhar e aquecer as suas casas. Contudo, a escalada de preços tem sido alarmante. Nos últimos 3 anos, o preço médio da botija aumentou mais de 65%, passando de cerca de 22 euros em 2021 para valores superiores a 36 em 2024. Esta subida exerce uma pressão naturalmente insustentável sobre orçamentos familiares e exacerbando a vulnerabilidade energética que é aqui bem plasmada. Sabemos que o Governo reconhece esta preocupação e por isso queremos congratular a Sra. Ministra pelo alargamento do reforço do programa Botija Solidária, que a Sra. Ministra aqui anunciou. Esta medida permitirá, naturalmente, a que mais famílias em situação de vulnerabilidade possam beneficiar do apoio direto na aquisição do gás engarrafado, tornando-se mais acessível, aliviando a carga financeira sobre esses consumidores que são mais afetados. É um avanço importante e uma demonstração de que as políticas públicas bem estruturadas podem fazer a diferença na vida das pessoas. E nós temos que fazer política para as pessoas. Sabemos que subsistem desafios estruturais no mercado do GPL, como a rigidez dos preços e a elevada concentração do setor. E, neste sentido, o PSD apresenta um projeto de resolução que recomenda ao Governo monitorizar a avaliação dos desvios entre os preços do GPL engarrafado e os valores da referência estimados pela ERS. E, dessa forma, ter uma adoção de medidas que pondere a fixação temporária de margens, caso se verifique um desfazamento persistente e injustificado dos preços face aos custos do mercado. Sra. Ministra, reconhecemos o Governo tem de dar prioridade ao combate à pobreza energética, com um forte enfoque na eficiência energética e modernização do setor. Estas iniciativas são fundamentais para tornar a energia mais acessível às famílias e empresas e garantir um sistema energético sustentável e socialmente justo. Paralelamente, é essencial assegurar que a transição energética ocorra de forma equilibrada, protegendo a competitividade da nossa indústria e promovendo um modelo de crescimento sustentável. Sabemos que o PNEC e os investimentos das redes energéticas são peça-chave neste processo. Nomeadamente, o Programa de Apoio à Indústria e Competitividade, que está inserido no PNEC 2030, e representa um passo relevante para a modernização do setor industrial, permitindo uma maior eficácia energética e a redução de custos para as empresas. Esta é uma oportunidade para reforçar a adaptação do setor àquilo que são as exigências de transição energética. Além disso, a mobilidade sustentável é uma das áreas de intervenção prioritária. Melhorar a eficiência do transporte público e incentivar soluções inovadoras são passos essenciais para a descarbonização da economia e para o bem-estar da população. Assim, congratulamos as medidas que hoje tivemos a oportunidade de ouvir noticiadas para a modernização do reforço dos transportes públicos, que incluem um significativo aumento do financiamento na ordem dos 30 milhões de euros para o programa de incentivo ao transporte público de passageiros. Ora, este investimento demonstra um compromisso claro com a mobilidade sustentável e acessível alinhado com a ambiciosa meta de elevar a cota de transporte público dos atuais 14% para os 20% até 2031. Face a estes desafios transversais e às soluções de desenvolvimento, gostaríamos de ouvir a Sra. Ministra mais detalhes sobre as principais medidas em curso para mitigar a pobreza energética das famílias. Por outro lado, como está o Governo a garantir que esta transformação energética não compromete a competitividade da indústria nacional, garantindo um setor produtivo sustentável e competitivo? E, por fim, se podia detalhar os avanços mais recentes ao nível dos transportes públicos, tendo em vista aquilo que é o reforço da sua acessibilidade e da sua eficiência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à Sra. Ministra para responder a este primeiro grupo de questões lançado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Ministro, faz favor. Eles gastaram 4,44. Sr. Ministro, devia-se tentar equilibrar com, no máximo, estes 4 minutos.
Da pobreza energética, em primeiro lugar, temos a tarifa social, tanto da eletricidade como do gás. Neste momento temos cerca de 750 mil beneficiários da tarifa social da eletricidade e 55 mil do gás, um desconto de cerca de 33,8% na eletricidade e 31% no gás. Depois temos o programa da botija solidária que já foi aqui descrito, mas além disso continuamos com o programa de Vale Eficiência, que já vinha também de trás, em que estão previstos 40 mil vales, já foram dados 17 mil. Estes vales são para famílias vulneráveis e cada família tem direito a 3 vales de 1.300 euros, portanto 3.900 euros, e também é pago aos facilitadores das juntas de freguesia para ajudar estas pessoas a concorrer. Temos também condomínios residenciais, isto são tudo medidas do PRR, também em relação a famílias sustentáveis, é um programa que tem 14 milhões, e as comunidades de energia, autoconsumo, que tem uma dotação de 40 milhões. Isto são essencialmente as medidas que temos para a pobreza energética. Tenho que dizer que tanto este das comunidades de energia como um outro que eu não referi aqui, que é os edifícios mais sustentáveis, que é o tal famoso das janelas, o que tem a conseguir, que estavam neste pacote de luta contra a pobreza energética, o resultado de quando há uma análise pelo fundamental de quem concorre, o que acontece é que não são famílias vulneráveis, não é? E portanto teremos que, para a sua continuação, olhar para o desenho destes programas. Mas no Vale Eficiência é para famílias vulneráveis, assim como a botija de gás tem sido exclusivamente para famílias vulneráveis. Depois, a indústria. A indústria, principalmente a indústria intensiva, tem sido é uma das preocupações na transição energética e, portanto, o que nós propusemos já à Comissão Europeia e estamos à espera da resposta é um novo estatuto do consumidor eletrointensivo e que tem duas vertentes. Uma é reduzir a fatura da eletricidade por via da redução com os custos de interesse económico geral, os CIEG, que pode ser 75% ou 85% de redução consoante ter uma incorporação maior ou menor de que 50% de renováveis, mas estamos a propor uma outra coisa, que é aumentar o valor da dotação global dos auxílios a custos indiretos de eletricidade devido ao que as indústrias têm que pagar relacionado com as emissões de CO2. As indústrias eletrointensivas. E isto para pôr a par ou mais perto do que está a passar noutros países europeus, como a Espanha, a Alemanha, que têm maiores auxílios a estas indústrias do que nós tínhamos até agora. Tudo isto precisa de ser negociado com a Comissão Europeia, nomeadamente com a DG Concorrência. A primeira parte dos CIEGOS já está muito adiantada, o outro estamos, portanto, ainda numa parte mais inicial. No entanto, a comunicação da Comissão, feita há poucos dias, de que vai facilitar os auxílios à indústria, principalmente a de energia intensiva, faz-nos ter esperança de que agora ande tudo mais depressa nesta negociação com a Comissão Europeia. Além disso, estamos a apoiar o Ministério da Economia no desenvolvimento de uma estratégia industrial verde que vai pôr em conjunto, portanto, todas as medidas de eletrificação, estas duas medidas em relação ao Estatuto do Eletrointensivo e também em linha com o Clean Industrial Deal, que também foi publicado pela Comissão Europeia a semana passada. Em relação aos transportes públicos. Aos transportes públicos, no discurso inicial, eu falei no aumento do passe incentivo APT, no generalizar do passe para os jovens com menos de 23 anos, não só os estudantes, mas agora também os não estudantes têm direito financiado pelo Fundo Ambiental, os avisos, os concursos para os carros elétricos, os veículos elétricos, que continuam em 2025, nos mesmos moldes de que 2024, há uma única mudança, é que vamos também considerar os carros de 5 lugares e para isso recebem às mesmas 4 mil euros por cada um dos abates e do carro comprado, mas o plafond que tem a direito é mais alto porque os 38.500 não chega para um carro de 5 lugares. Portanto, isso vai continuar. E depois falei nos financiamentos do PO sustentável para as carruagens do metro do Porto, também financiámos para Lisboa, os 860 autocarros elétricos. Os 860 autocarros elétricos, no valor de 227 milhões, tivemos 48 municípios e 21 comunidades intermunicipal. E o aumento que conseguimos com o PRR, com a reprogramação do PRR, permitiu-nos estender a localidades mais pequenas e gostaria só de mencionar algumas. A Guiar da Beira, Alcochete, Alenquer, Ancião, Benavente, Belmonte, Cabeceiras de Basto, Celorico da Beira, Chambusca, Sinfães, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Leiria. Sabe Guarda isto? Não é tão pequeno, tem que terminar. Deixe-me dizer só mais uns. Monchique, Oliveira de Frades, Oliveira do Hospital, Penacova, Peso da Régua, Pinhel, Reguengos, Monsaraz, Ceia, Sernancelho, Sertã, Souzel, Taboase, Tábua, Viana do Castelo, que é já maior, Viana do Alentejo, e além das cidades grandes, estão quase todas incluídas. Portanto, é um programa que vai ser muito estruturante, porque é um programa que vai, no fundo, cobrir o nosso território de veículos elétricos, transportes públicos elétricos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu recordo só, pronto, eu tentei alertar isto no início. O que vai acontecer agora é que as questões que forem levantadas ainda pelo grupo parlamentar, que vai ter cerca de 4 minutos para fazer as questões, a Sra. Ministra vai ter apenas 30 segundos para poder responder. É só por causa disso, estou a tentar alertar desde o início para que isto possa fluir de uma forma mais natural, e, portanto, mas a Sra. Ministra gera o tempo como bem entender. Dou a palavra novamente ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Nuno Gonçalves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Duas ou três questões muito breves e contextualizá-las. Portugal é um país com uma riqueza natural notável, refletida na sua diversidade biológica e paisagística e na sua extensa rede de áreas protegidas e zonas de especial conservação. A preservação deste património não é apenas uma necessidade ambiental, mas também uma oportunidade para o desenvolvimento sustentável dos territórios, reforçando a sua resiliência e promovendo atividades económicas sustentáveis. E aqui, Sr. Ministro, gostaria de lhe dar os parabéns também pelas ações políticas que este Ministério tem lançado, ao ponto de alguns organismos se terem reinventado. A título de exemplo, não posso deixar passar a Agência Portuguesa do Ambiente, que, como refere o seu Presidente, a apelidou de Nova APA. Isto tendo em conta a forma mais proativa e em defesa e cooperação com os territórios do que antes tinha. E, portanto, neste contexto, saudamos também a implementação do Plano Nacional do Restauro da Natureza, um instrumento essencial para recuperar ecossistemas degradados e alinhar Portugal com as metas europeias de sustentabilidade. Este plano pode desempenhar um papel crucial na regeneração dos habitats naturais, na melhoria da conectividade ecológica e no reforço da biodiversidade, garantindo que o país avance no cumprimento das suas responsabilidades ambientais. O reforço das áreas marinhas protegidas com uma nova rede de áreas marinhas protegidas dos Açores é exemplo de outra medida fundamental que congratulamos, dado o papel que o oceano desempenha na regulação do clima, na biodiversidade e na economia azul. A aposta na proteção dos ecossistemas marinhos representa uma visão estratégica para a preservação dos recursos naturais e para a promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável e equilibrado. Além disso, temos assistido a avanços significativos na recuperação de rios e ribeiras em várias bacias hidrográficas, beneficiando tanto os ecossistemas como as populações locais. Estas intervenções são essenciais para o controle de cheias e a prevenção de riscos de inundação. Por fim, não posso deixar de realçar a importância de programas de conservação do lobo ibérico e o reforço do apoio à preservação do lince ibérico, que demonstram um compromisso sério com a proteção da biodiversidade e a preservação das espécies ameaçadas. Sr. Ministro, tendo em conta estas medidas estruturantes, gostaria de aprofundar alguns aspectos essenciais da sua concretização, nomeadamente, relativamente ao Plano Nacional de Restauro da Natureza, que foi apelidado o maior compromisso ambiental da década, quais serão as principais fases da sua implementação e como estão a ser definidas as áreas prioritárias para a intervenção? Gostaríamos também que pudesse detalhar um pouco mais o Plano de Ação para a Reabilitação e o Restauro de Rios e Ribeiros, para o Rio, nomeadamente quanto ao número de quilómetros de rios e ribeiras que vão ser restaurados até 2026 e até 2030, o número de projetos, o seu valor e o número de concelhos que serão abrangidos. E, por fim, aproveitava também para questionar, uma vez que este tema tem sido e tem merecido debate aqui na Assembleia da República, se as recentes alterações ao abrigo da Convenção de Berna relativamente ao Estatuto do Lobo colocam em causa a prevenção e a proteção desta espécie no país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à Sra. Ministra, que, contrariamente àquilo que foi solicitado, não poderá ter aqui a possibilidade de detalhar muito as respostas, porque só terá cerca de 30 segundos para o fazer. Sra. Ministra, faz favor.
Eu vou concentrar na questão do lobo ibérico, porque não tive tempo no discurso e os outros assuntos já toquei. O lobo ibérico, nós continuamos com a mesma política de preservação do lobo ibérico. Aliás, estamos a elaborar o programa Alcateia 25-35, visando a conservação do lobo ibérico e também renovar o decreto-lei que autoriza as compensações em relação, que torna possível esta proteção ao lobo ibérico. Temos também, o Sr. Deputado não perguntou, mas um aumento do programa de financiamento ao lince ibérico, em que haverá novamente o protocolo entre as Águas do Algarve e o ICNF, e nós iremos financiar através do Fundo Ambiental a contrapartida nacional do Programa Europeu da CIMBAL, da CIM do Baixo Alentejo, em relação ao projeto do lince ibérico. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos passar agora ao Partido Chega. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, 7 minutos é o tempo global para a sua primeira intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Se tivéssemos de resumir a política ambiental e energética deste Governo em 3 palavras, seriam desorganização, ineficácia e dependência. Prometeram uma transição energética justa, mas o preço da eletricidade continua a subir. Prometeram eficiência, mas os programas ambientais estão atolados em burocracia e a fiscalização desapareceu. prometeram uma revolução verde, mas dependemos cada vez mais do estrangeiro. E o pior é que enquanto os portugueses pagam a conta desta gestão, o governo mantém-se calado e imóvel. Os portugueses precisam de soluções e de medidas eficazes, mas o que têm recebido é propaganda, falsas promessas e uma total falta de transparência. Comecemos pelo fundamental, que deveria ser o motor da política ambiental e energética do país. Na prática, o que temos? Milhões de euros bloqueados e não sabemos para onde foi este dinheiro, pagamentos atrasados há meses e não sabemos quem são os responsáveis, uma liderança confusa, sem clareza sobre quem toma decisões. Senhora Ministra, como explica que as autarquias, empresas e cidadãos esperem há mais de um ano por apoios que já deveriam ter sido pagos? Onde está esse dinheiro? Quando será disponibilizado? Se o fundamental está paralisado, como espera que as famílias portuguesas possam investir na eficiência energética das suas casas? Se não há dinheiro a ser entregue, quem sai beneficiado com esta inação? E enquanto os portugueses continuam a sofrer, o Governo continua a fingir que está tudo bem. Sabemos que Portugal tem uma das faturas energéticas mais altas da Europa. Sabemos que milhares de famílias vivem em pobreza energética, sem conseguir aquecer as suas casas no inverno ou arrefecê-las no verão. Portugal está mesmo na cauda da Europa nesta matéria. O que está o Governo a fazer para mudar esta realidade? Porque até agora a resposta tem sido uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma, além da burocracia e desculpas. Depois temos a nova Agência para o Clima, anunciada com grande pompa e circunstância. Senhora Ministra, explique-nos, por favor, se já temos a APA e o fundamental, qual a necessidade desta nova agência? Quem são as pessoas nomeadas para os cargos de direção e quais foram os critérios de seleção? Quanto dinheiro público está a ser gasto nesta nova estrutura? Os portugueses têm direito a saber se esta agência servirá para proteger o ambiente ou apenas para proteger o aparelho político do Governo. Porque até agora, o único impacto visível é mais burocracia, mais cargos e mais dinheiro gasto, sem qualquer benefício para o país. Os programas de eficiência energética foram apresentados como a solução para reduzir os custos da eletricidade e tornar as casas portuguesas mais sustentáveis, mas na prática são um verdadeiro fracasso. Os processos são burocráticos e impossíveis de concluir. Como explicar isto? Os reembolsos não chegam a tempo. Quantas famílias e empresas ficaram prejudicadas? A eletricidade continua a preços absurdos. Afinal, que benefício teve esta política para os portugueses? E há ainda mais uma questão por explicar. Na última audição parlamentar, o então diretor do Fundamental afirmou que não havia atrasos nos reembolsos. Senhora Ministra, isto é verdade ou é mentira? Se estes apoios não chegam a quem precisa, qual é o verdadeiro objetivo do Governo? Apenas propaganda para iludir os portugueses? E já que falamos em ilusões, passemos à fiscalização ambiental. A falta de fiscalização ambiental é um problema grave, com consequências dramáticas para o país. Há empresas que continuam a construir fábricas sem licenciamento. Quem está a fechar os olhos a isto? Há aterros ilegais que continuam a operar sem qualquer supervisão. Quem é que são os responsáveis por esta inação? O cidadão comum, esse é multado até ao último cêntimo por pequenas infrações e pergunta-se porquê há um tratamento tão desigual. Senhor Ministro, este modelo falhou, os programas falharam e a fiscalização falhou. A única coisa que se mantém são as desculpas e os anúncios vazios. Mas há um tema que este Governo foge sempre de debater, a soberania energética de Portugal. Dizem que somos um exemplo de transição energética, mas podiam-nos explicar então, se isso fosse verdade, por que razão fechámos as nossas centrais a carvão e continuamos a importar eletricidade de Espanha, também ela produzida a carvão. Se estamos no caminho certo, por que razão a nossa fatura continua a aumentar? Se somos tão inovadores, por que razão continuamos reféns do gás estrangeiro? A resposta é simples. O modelo do Governo não garante independência energética. Recusam debater o nuclear porque seguem cegamente a agenda de Bruxelas e dos grupos de pressão ambientalistas. Impõem metas irrealistas sem garantir que a economia pode acompanhá-las. Enganam os portugueses enquanto as famílias portuguesas pagam a conta. O Chega defende uma estratégia energética baseada na soberania nacional. Portugal precisa de um mix energético diversificado, pragmático e competitivo. por que razão continuamos a descartar soluções que garantiriam eletricidade mais barata e independente? Portugal não pode continuar refém desta política energética. Senhora Ministra, relativamente ao tema da água, depois de meses de seca, as chuvas recentes elevaram o nível médio das barragens para 81%. No entanto, a distribuição da água continua desigual, enquanto algumas barragens estão quase cheias, outras, como o Monte da Rocha, no Alentejo, não chegam a 14%. Não podemos continuar a gerir a água com base no caso da meteorologia e defendemos, por isso, a criação de uma rede nacional da água que permita uma redistribuição eficiente entre regiões, garantindo o abastecimento onde há escassez. Além disso, quanto desperdiçamos? Milhões de metros cúbicos perdem-se todos os anos devido a fugas, má gestão e falta de investimento nas redes públicas. Como justificamos esta ineficiência num país que sofre de seca? Precisamos de medidas concretas, nomeadamente as transferências eficientes entre barragens e regiões mais afetadas e de um modelo nacional de gestão hídrica que trata a água como o bem estratégico que é. A chuva trouxe um alívio momentâneo, mas onde está a estratégia a longo prazo? Senhora Ministra, os portugueses exigem respostas, transparência e mudanças reais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu devolvo a palavra à Sra. Ministra para responder a este rol de questões. Tem cerca de 8 minutos. 7, muito bem. Peço desculpa.
Bom, aqui há várias questões. Fundamental, o financiamento do ano passado do Fundo Ambiental foi 1,09 mil milhões de euros e pagou 99% desse valor. Há atraso num programa, que é um programa muito mediático, que nós chamamos as janelas, que é o Edifícios Mais Sustentáveis, que é o nome oficial desse programa, porque, devido ao sucesso que teve esse programa, tivemos 80 mil candidaturas e as candidaturas eram candidaturas muito complexas, exigindo muitos elementos e, portanto, que têm que ser avaliados. Quando nós chegámos ao governo, ainda a avaliação não tinha começado. Para termos avaliadores em relação a esse programa, fizemos um concurso a que concorreram destinado às universidades e aos institutos politécnicos. Fizemos agora um segundo para reforçar e, portanto, temos a Universidade do Minho, a Universidade Nova e agora o Técnico e o Politécnico Viana do Castelo, portanto, que estão envolvidos nesta avaliação. Também recentemente fizemos um protocolo, um acordo com uma instituição de investigação científica para ajudar numa parte mais mecânica, que é uma das entidades do INESC, com recurso à inteligência artificial para fazer a parte toda mais mecânica, que reduz em 30% o tempo da avaliação das candidaturas. Este programa abriu inicialmente com um valor de 30 milhões, o concurso. Nós pagámos já 40 milhões, porque devido ao número elevado de candidaturas, decidi aumentar o financiamento em 60 milhões e, portanto, os 60 milhões vão cobrir todas as candidaturas. E isto porquê? Porque foi um programa, foi assim que ele foi desenhado, foi um programa em que as pessoas compram e investem primeiro e depois é que concorrem. E, portanto, as pessoas sentiam que investiram na expectativa de reaver aquele valor e daí decidirmos aumentar o valor do programa. Portanto, foi por isso que o senhor diretor do Fundo Ambiental disse que não havia atrasos, porque para o programa das janelas, os 30 milhões a que nos tínhamos obrigado já estavam pagos, mas na verdade há pessoas à espera e tudo vamos fazer para avaliar estas propostas o mais rapidamente possível e fechar este programa. O programa é complexo, E este facto das pessoas investirem primeiro e depois terem um reembolso não é um modelo bom. Vamos evitar o máximo possível no futuro de ter este tipo de programa. Agora, a fatura energética mais alta da Europa, na verdade o nosso país é o quinto país da União Europeia com preços mais baixos para os domésticos e é inferior à média da União Europeia. No entanto, eu já tenho dito e ainda disse há pouco tempo numa conferência, que depois até saiu deturpado em vários órgãos de comunicação social, que as renováveis têm um custo baixo e ainda não se reflete o suficiente naquilo que as pessoas depois têm que pagar pela fatura de eletricidade. E isto porque há o custo de acesso às redes, há todo outras taxas que são postas na parte da eletricidade. Aliás, é de notar que a comunicação da União Europeia da semana passada, que se chama Affordable Energy, portanto, energia a custos razoáveis, dá indicações para que se reduza ao máximo este tipo de o preço do acesso às redes e das taxas que se põem na eletricidade. E é nesse sentido que estamos a trabalhar. Aliás, neste ano, o aumento da eletricidade da ERSE foi o valor da inflação, não aumentou acima do valor da inflação. Agora, Agência para o Clima. Já, o Sr. Deputado disse que já temos o fundamental, porque é que precisamos. O fundamental é um fundo, é um conjunto de dinheiro. Alguém tem que gerir o fundamental. Ele era gerido pela Secretaria-Geral do Ministério, que desapareceu, foi integrada na Secretaria-Geral do Governo. Portanto, nós já não temos Secretaria-Geral. E, portanto, foi a solução que nos pareceu mais eficiente é ter uma instituição que faz a gestão do fundamental, mas também do Fundo de Modernização, do Fundo de Transição Justa, que começa no ano que vem, dos EE Grants e, portanto, dos vários fundos dedicados, do PRR, da área do ambiente, do clima, da água e da energia, e, portanto, será a Agência para o Clima. A direção, os critérios, temos 4 pessoas. Três foram indicados por mim de acordo com os ministros da Agricultura e da Economia e o CFO, foi indicado pelo Sr. Ministro das Finanças. Os critérios, e fomos procurar as pessoas com mais experiência nos fundos, tanto fundos europeus, na gestão de fundos europeus e fundos nacionais. Temos, dos vários setores, temos como vice-presidente da agência alguém que teve anos, eu penso que até foram mais de 10 anos, à frente dos fundos da agricultura, que conhece como ninguém os detalhes, um fundo que é dos fundos mais complexos que nós temos.
30 segundos.
Desculpe. E depois temos como a presidente, talvez das pessoas com mais experiência a nível das políticas climáticas e da negociação internacional do clima, que tem ido a todas as COPs já há 15 anos para cá, e, portanto, pessoas muito especializadas nas suas áreas. Fiscalização, nós temos uma inspeção, o IGAMAOT, que tem feito dezenas de inspeções e dezenas de... aliás, teve 2.107 ações de fiscalização durante 24. Para acabar, energia nuclear. O nuclear é uma fonte de energia para países muito ricos. Neste momento, fazer toda uma instalação nuclear é incomportável para um país da dimensão de Portugal. Isto agora é independente das discussões técnicas que nos levariam durante muito tempo. Mas para já é uma questão económica muito considerável. Portanto, não está sequer em cima da agenda. Água. Desperdícios é um dos grandes combates que temos. A primeira prioridade é o desperdício, poupar energia, poupar água. Segundo, combater as fugas. Temos o feito no Algarve e na Água que Une. Está um programa para todo o país sobre este assunto.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. Eu tenho aqui nota de que a Iniciativa Liberal pretende, de facto, usar este formato de pergunta-resposta na verdadeira sessão da palavra. Sei que a Sra. Deputada Joana Cordeiro vai fazer questões curtas e pretende que a Sra. Ministra responda praticamente de imediato. Pronto. A Sra. Deputada tem 6 minutos e, naturalmente, que a Sra. Ministra também tem 6 minutos. Faz favor, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, o Governo, o seu Governo, anunciou novos programas de apoio à eficiência energética previstos para começarem em abril, agora com a intermediação das autarquias e PSS e através dos 50 novos espaços de energia para evitar, como dizem, os problemas do passado. Desde logo, uma questão. Era mesmo necessário investir 3 milhões de euros para criar 50 novas estruturas para informar a população? Não podiam as câmaras ou as juntas de freguesia fazer esse trabalho?
Eu devolvo a palavra à Sra. Ministra para responder, faz favor.
Sra. Deputada Joana Cordeiro, é uma meta do PRR. Se não a fizermos, não recebemos uma quantidade, não só estes 3 milhões, como uma quantidade enorme de outros projetos. O PRR é assim que funciona. Eu sou muito pragmática, deram-me um trabalho de casa para fazer, executar o PRR, que já estava desenhado, ainda não tinha havido reprogramação. Se me pergunta se eu o teria feito, se calhar não, mas estava em causa o reembolso de muitos milhões de euros para Portugal e, portanto, tivemos que o executar.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor.
É que, Sra. Ministra, além da criação destas novas estruturas, desta dispersão de recursos, desta dispersão de competências, continua a haver aqui uma questão prática que obviamente preocupa as pessoas. Neste momento são mais de 36 mil as pessoas que ainda estão a aguardar o reembolso dos investimentos feitos em 2023. Apesar do Governo prometer que este processo acabará em abril, eu pergunto se pode comprometer mesmo com essa data e quando é que vai mesmo terminar os reembolsos. E pergunto se os 100 tarefeiros, digamos assim, que foram agora chamados para ajudar a analisar estes processos, têm de facto as competências necessárias, tendo em conta que uma das principais queixas na análise destes processos é de facto a complexidade. Portanto, pergunto se estas pessoas conseguem fazer o trabalho ou se vão apenas criar mais confusão. E também pergunto, no seguimento de 29 de janeiro, o Sr. Diretor do Fundo Ambiental disse aqui que cada candidatura demorava 60 dias úteis a ser avaliada. Eu pergunto quantos dias está a demorar agora.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para responder, faz favor.
Os 100 tarefeiros são tarefeiros do técnico. Nós fizemos agora um novo concurso, o técnico e o Instituto de Politécnico de Viana do Castelo concorreram. O técnico concorreu com uma proposta de 100 tarefeiros que são doutorados ou alunos de doutoramento em engenharias, nomeadamente em engenharias desta área. Portanto, mais qualificado seria difícil. No entanto, agora os 60 dias. Os 60 dias é o prazo máximo para dar resposta. Outra das questões que isto demorou é que, como ele estava desenhado, era sequencial. Portanto, tinha que se avaliar um lote e só depois é que se podia avaliar o outro, porque não podia haver dinheiro. Podia não haver dinheiro. Ao fazer o reforço dos 60 milhões, eu eliminei essa questão. Vai haver dinheiro para todos, portanto, podemos avaliar tudo ao mesmo tempo. Eu espero que seja o mais rapidamente possível. Neste momento temos o técnico, temos o INESC, com uma task force, com muitos doutorados a olhar para isto. É o melhor que podemos fazer e espero que nos próximos, até abril, tenhamos os reembolsos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor.
Sra. Ministra, vou-me só contradizer a mim própria, mas só para fazer uma piada, de facto, se nós precisamos de doutorados do técnico para analisar este tipo de processo, é porque o processo é mesmo complexo. E de facto, dizer também e comentar também que este processo, de facto, mais parece um teste à resistência ou à paciência, já aqui disse isto nesta audição. Outro tema, eu já aqui falei sobre este tema e também referiu na sua intervenção inicial, que tem a ver com o programa ELAR. e que, novamente, para explicar, substituição de pequenos eletrodomésticos destinados a uma faixa da população mais vulnerável. Sabemos agora que vai incluir também sistemas de climatização, só ainda não sabemos concretamente quais. Como eu já tinha transmitido, a nossa preocupação ou a nossa dúvida é se este é o caminho certo. Sim, obviamente queremos apoiar as famílias no combate à pobreza energética, aumentar o conforto habitacional, apoiar mudanças estruturais, mas pergunto novamente se isso se faz incentivando a compra de torradeiras e chaleiras mais eficientes. Queremos mesmo que as pessoas aqueçam água ou façam torradas em bonitos eletrodomésticos SMEG em nome da eficiência energética. Portanto, Sra. Ministra, eu pergunto de facto quais são as prioridades do Governo, porque na opinião da Iniciativa Liberal, a eficiência energética não pode ser um pretexto para gastar fundos, sejam eles nacionais ou europeus, sem depois terem qualquer impacto na vida das pessoas e obviamente na transição energética, porque independentemente de onde veio o dinheiro, estamos sempre a falar de dinheiro de contribuintes e portanto é dinheiro que é tirado às pessoas, digamos assim, portanto convém que seja bem gerido e bem aplicado. E portanto pergunto novamente, como é que pretende assegurar que este programa vai melhorar de facto a eficiência das habitações e a vida das pessoas? Pergunto quais são os objetivos, quantas pessoas vão ser abrangidas, quantos eletrodomésticos vão ser abrangidos? E Sra. Ministra, de facto nós temos mais de 2 milhões de pessoas em pobreza energética em Portugal. Eu pergunto como é que justifica que seja melhor para elas comprar uma chaleira ou uma torradeira mais eficiente?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para responder, faz favor.
Este programa, que é o programa Hilários Bairros Mais Sustentáveis, é de certo modo um programa piloto do grande programa desenhado pela própria Comissão Europeia, que é o Fundo Social do Clima. O Fundo Social do Clima vai começar em 26 e é exatamente com estes objetivos. Vai substituir parte do fundamental. Portanto, o fundamental reduz porque parte destas licenças de emissão das células, do CEL2, vai ficar num bolo que é o Fundo Social do Clima e depois é distribuído pelos Estados-membros. Nós pensamos que, nas contas que temos, nas previsões, também coincidem com as da Comissão Europeia, que vamos ter cerca de 200 milhões de euros por ano para esse programa do Fundo Social do Clima. Ele é dedicado para famílias vulneráveis, para reduzir a fatura da eletricidade e também para ajudar à mobilidade. Portanto, de certo modo, estes programas que nós pusemos do Hilário dos Bairros Sustentáveis vão ser um projeto piloto em relação ao outro. Um dos objetivos é exatamente ter eletrodomésticos mais eficientes e, portanto, não é para serem mais bonitos, é para serem mais eficientes e que reduzam a fatura da eletricidade. É esse o critério. Além disso, há uma grande ênfase também na substituição de janelas e no isolamento térmico, são as várias componentes. Existem programas destes em toda a Europa, na Bélgica existe um que funciona muito bem, exatamente, e não é só para vulneráveis, é todos os belgas podem ir receber o seu cheque para comprar os seus eletrodomésticos mais eficientes, tem que haver uma prova de que ele é, e podemos pôr valores, exigir valores na redução ou no aumento da eficiência e na redução da fatura da eletricidade.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Devolvo a palavra novamente à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor.
Obrigada, Sra. Ministra, pelas explicações. Eu continuo a ter muitas dúvidas que, de facto, este seja o caminho, mas, enfim. Entretanto, foi nomeado o Conselho Diretivo da Agência para o Clima, tendo sido nomeada para Presidente alguém que veio da APA, que foi durante mais de 10 anos administradora da APA, e a própria Agência para o Clima integra divisões que vieram da APA. Portanto, e porquê é que eu digo isto? Porque todos reconhecemos a APA como uma entidade que está frequentemente nas notícias, quer pela falta de recursos, quer pelos bloqueios burocráticos, quer pela lentidão dos licenciamentos, ou seja, por todos os atrasos que tem causado ao país. Portanto, Sra. Ministra, pergunto como é que pode garantir que esta nova agência não é mais uma estrutura apenas para arrastar problemas em vez de resolver.
Faça a vossa ministra.
Em primeiro lugar, a APA é uma entidade, no meu julgamento, que funciona bem. É uma entidade com grandes responsabilidades, nomeadamente todo o licenciamento ambiental. Também, até agora, tinha toda a responsabilidade da definição das políticas climáticas e na negociação internacional. E é essa unidade que passou para a Agência do Clima. E a pessoa que é presidente da agência foi, como disse a senhora deputada, durante mais de 10 anos, responsável dentro da APA pelas políticas de clima e a negociação internacional do clima. Ora, algo que nos podemos orgulhar é exatamente as nossas políticas públicas nas áreas das alterações climáticas, na nossa negociação internacional e na nossa em relação à luta contra as alterações climáticas.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor.
Obrigada, Sra. Ministra. Ainda nesta linha da ineficiência ou dos incumprimentos, eu gostava de voltar à estratégia da água que une. Foi prometida pelo Sr. Primeiro-Ministro, pela Sra. Ministra, pelo Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, já devia ter sido apresentada. Primeiro era até ao final de 2024, depois janeiro, depois fevereiro, estamos em março. Referiu há pouco que seria apresentada muito em breve. Eu quero perceber o que é muito em breve, porque importa dizer que a Água que Une não é apenas um programa isolado, integra três planos fundamentais. Tem o REGA, tem o Plano Nacional da Água e tem o PENSARP. Na parte que diz respeito ao seu Ministério, são planos que foram anunciados, obviamente, com grandes como prioridades. Fez o ponto de situação de quase um ano de governação do trabalho feito, mas até agora as grandes bandeiras, tanto da água como das florestas, têm sido arrastadas, na nossa opinião. Vamos passar a meta de um ano de governação e ter estes programas a ser apresentados muito em breve. Eu creio que não preciso dizer aqui que o tema da água é obviamente fundamental, sabermos a água que temos disponível, o seu valor, o seu preço. Saliento ainda que a revisão do Plano Nacional da Água devia ter começado em 2024 para ser implementada em 2026. Pergunto então se vai ser feita a tempo, onde é que está o calendário concreto, como está a ser coordenada a revisão da Lei da Água e quais são as prioridades.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Ministra para responder, faz favor. Deputada, quer usar o restante do tempo, já percebi.
Se calhar, porque falta-me um bocadinho e assim força. Fica tudo, porque senão que até é mais fácil para a gestão do tempo. Pronto, terminar esta intervenção com uma nota dizendo que esta comissão tem um papel de fiscalização, mas obviamente só conseguimos fazer esse escrutínio com base na informação que existe e que é pública. E por isso, Sra. Ministra, eu gostava de lhe deixar um desafio para que nos apresentasse um documento claro com a calendarização concreta das várias medidas que vão ser tomadas este ano com objetivos e pontos de situação, porque sinceramente, nós não precisamos mais de respostas dispersas, vão-se atirando datas para o ar, nunca temos exatamente a data em que determinadas medidas são implementadas e depois também nunca se cumprem. Portanto, pergunto se lhe se pode comprometer a entregar à Assembleia da República esse documento, com objetivos e datas para todos os programas que estão inscritos no Orçamento de Estado, e terminar mesmo dizendo, Sra. Ministra, e obviamente com todo o respeito por todo o trabalho que é feito, dizer que de facto as áreas do ambiente e da energia andam há muito tempo a atrasar o país e portanto aquilo que nós queremos é que elas comecem a avançar e portanto está mais do que na hora de acelerar o país.
Obrigado, Sra. Deputada, excedeu claramente o tempo que tinha previsto para si, mas eu acho que depois irá compensar na segunda ronda. Sra. Ministra, faz favor.
O plano, a estratégia da Água que Une ficou pronta em dezembro. Ela foi-nos entregue pelo grupo de trabalho, e um trabalho excelente, foi entregue a mim e ao Sr. Ministro da Agricultura, tivemos a oportunidade de apresentar ao Sr. Primeiro-Ministro, ela ficou pronta em dezembro. Não foi apresentada ainda por uma questão de agenda, portanto, nós agora vamos mesmo apresentar, e porque ela está completa desde o fim de dezembro. O Plano Nacional da Água é uma lei que está aqui no Parlamento, certo, Sr. Presidente? E nós iremos colaborar e dar as indicações todas necessárias. O calendário das medidas, objetivos, datas da OE, nós temos isso, trabalho sempre assim na minha vida, sempre trabalhei, e portanto teremos todo o gosto em partilhar convosco esse calendário. Ambiente e energia atrás ao país. Permita-me discordar, se há elemento de competitividade e diferenciador do país é a existência de energia barata relativamente barata, porque ela nunca pode ser muito barata, e verde no país. Essa é o maior, tanto de energia, de eletricidade, como de, no futuro, hidrogênio verde, como de biometano, como de gases renováveis, como a produção, condições para a produção de SAF, Sustainable Aviation Fuel. Este é o maior fator de competitividade. E é por isso que um dos nossos maiores trabalhos, mas trabalhos bons que temos no Ministério e nas nossas tuteladas, é dar resposta ao elevado número de investidores nacionais e estrangeiros que querem investir nesta área em Portugal. E é muito. E temos que ter estruturas capazes de responder rapidamente a estas solicitações. Mas é muito. Talvez como nunca tenha sido no passado, o facto de termos um grande potencial para a produção de energia, de energias renováveis, de hidrogênio renovável e de todos os gases renováveis, dá-nos um fator de competitividade, é a nossa era, porque o desenvolvimento e a riqueza andou sempre atrás onde existe energia.
Obrigado.
No tempo do carvão e do aço, a Revolução Industrial foi no Reino Unido, a Alemanha. Neste momento, a Península Ibérica é a solução, a região com maior valor acrescentado para os investimentos. Portanto, eu acho Obrigado. Que é um fator de avanço e não de atraso.
Obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sou deputado Fabián Figueiredo. 6 minutos para a sua intervenção ou para as suas intervenções. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, a Sra. Ministra disse que uma das razões pelas quais Portugal devia rejeitar energia nuclear era a sua dimensão. Acontece que há vários países que são mais pequenos do que Portugal ou que têm PIBs bastante inferiores ao português, que têm instalações nucleares. Eu creio que, por isso peço um esclarecimento à Sra. Ministra, só para ter a certeza que o Governo da República Portuguesa continua a rejeitar a energia nuclear pelo facto do futuro do investimento energético não poder passar pela energia nuclear, pelo facto, não ser uma energia limpa, segundo, pelo risco de segurança coletiva que a instalação de reatores nucleares em território português representa, como, infelizmente, a história o provou em mais do que um continente. Portanto, peço-lhe esse mesmo esclarecimento, Sra. Ministra, para ter a certeza que o Governo da República Portuguesa continua a fazer parte do conjunto de países que rejeita a energia nuclear, que não o identifica como uma energia limpa e que, no quadro da União Europeia, intervém no sentido de garantir uma transição climática que rejeita o investimento na energia nuclear. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para responder nesta primeira fase.
Eu disse dimensão, não quis abrir aqui um debate, mas tem a dimensão, tem o preço, tem a necessidade de um ecossistema nuclear que nós não temos, tem a questão da segurança, tem a questão dos resíduos, tem a questão de não estarmos integrados num grande mercado ibérico, num grande mercado continental, porque não estamos ligados ao resto da Europa. Portanto, tudo isto são razões, por sermos uma região sísmica, tudo isto são razões que vão contra a energia nuclear.
Obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sra. Ministra. Agradeço o esclarecimento. Na audição regimental de 10 de julho, o Bloco de Esquerda questionou sobre os atrasos no apoio dos pagamentos aos edifícios sustentáveis 23. O Sr. Ministro, na altura, garantiu que até setembro todos os pagamentos estariam feitos. Sabemos que assim não é, já foram colocadas várias questões. Portanto, eu pergunto à Sra. Ministra qual é o ponto de situação do pagamento das verbas do projeto, quantas famílias é que ainda não receberam e quantas pessoas é que já foram excluídas, apesar de já terem instalado janelas eficientes ou painéis solares.
Sr. Deputado, Sra. Ministra, para responder.
O número total de candidaturas foi 77.867. Estão pagos até à data 40 milhões de euros. Portanto, estão analisadas 51% das candidaturas, não elegíveis 11.680 e houve 3.104 desistências. Dentro das não elegíveis há um conjunto de candidaturas que fizeram reclamações. Nós vamos constituir um grupo exterior à Agência para o Clima e ao Fundo Ambiental, essencialmente de juristas, porque são questões técnicas, jurídicas, técnicas, mas jurídicas, para analisar as reclamações. E, portanto, todas as reclamações serão analisadas. Temos esperança que agora ande rápido. Houve uma desistência de uma das universidades, que foi a Universidade Nova, que prestou um trabalho excelente, mas houve uma altura que disse isto é um trabalho enorme e nós temos a nossa investigação, a nossa docência, não podemos continuar. Na verdade, são muito pesadas aquelas candidaturas e temos agora, como eu lhe disse, por isso abrimos um novo concurso e temos o técnico, continuamos com o Minho, mas temos o técnico e o Instituto de Viana do Castelo, Politécnico de Viana do Castelo.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, para continuar.
Obrigado pela resposta. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, como é que o Ministério do Ambiente interpreta a definição do ande rápido? Porque em julho respondeu que até setembro teria tudo analisado. Como imagina, há várias famílias que fizeram investimentos, que frequentemente perguntam aos grupos parlamentares, esta mesma comissão, qual é que é a expectativa que podem ter, estamos a falar de um mês, dois meses, três meses, um ano, qual é que é o calendário com que o Ministério do Ambiente está a trabalhar, qual é que é a expectativa que as famílias que fizeram estes investimentos podem ter em relação aos reembolsos?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Estas novas universidades e institutos politécnicos que concorreram a esta segunda fase, depois da desistência da Universidade Nova, deram-nos o prazo de três meses. E já começaram, portanto, vamos ver.
Obrigado, Sr. Ministro. Fecha a vossa deputada.
Obrigado, Sr. Ministro. Então, daqui a três meses, uma próxima audição regimental, veremos se o ande rápido significa três meses, de outra vez, de julho até setembro. Entretanto, estamos em março, temos 51% das candidaturas analisadas. Esperamos mesmo que dentro de três meses tenhamos este dossiê fechado. Sra. Ministra, a central termoelétrica do Pego fechou em 2021, a produção de carvão tem custos superiores às fontes renováveis, para além da forma como onera o ambiente, o fim da produção energética por via do carvão é necessária para uma transição climática, mas esta transição tem que também ser justa. É de conhecimento público, e nós já endereçámos uma pergunta ao seu Ministério, que os trabalhadores desta mesma central termoelétrica, cerca de 100, não só não receberam a compensação do mecanismo de compensação para a transição justa, como terão dois meses o seu vencimento em atraso. E eu pergunto à Sra. Ministra que diligências é que já foram feitas para estes mesmos trabalhadores que não podem ser onerados pelo encerramento da central, se já receberam, se os pagamentos já começaram a ser feitos, quando é que serão feitos. E que medidas é que são tomadas pelo seu Ministério para garantir que o mecanismo de compensação paga a tempo e horas, porque a transição tem que ser climática e tem que ser justa e os trabalhadores não podem, como é evidente, ser vítimas dos planos de transição.
Sr. Deputado, Sr. Ministro, faz favor.
Esta questão do pego foi uma questão que nós herdámos um pouco complexa, portanto há um mecanismo de transição justa que é um programa da Comissão Europeia que está a funcionar, que devia funcionar na CCDR, está a funcionar na CCDR Norte para Matosinhos. Ele devia estar inscrito na CCDR Centro para a Central do Pego e foi como uma prioridade no PO Centro. Mas depois não houve candidatura do anterior governo, não fizeram a candidatura para que ele fosse executado. Como não fizeram a candidatura, o PO Centro fechou a elegibilidade e o governo anterior decidiu pagar pelo Fundo Ambiental. E havia uma portaria do Fundo Ambiental para pagar até ao fim de 24, partindo do princípio que o problema estaria resolvido e os trabalhadores absorvidos até ao fim de 24. O que é que se passou? Ainda temos trabalhadores que precisam de continuar com este apoio, portanto tivemos que fazer um novo processo para 25, já o fizemos e já estão a pagamento tanto os dois meses que estavam em falta como agora, a partir de agora. Além disso, pedimos para que na reprogramação do PO, volte a abrir a prioridade deste programa no PO Centro, para que, assim que feita a reprogramação, se possa passar este valor para onde ele deve estar, para ser feito de uma forma automática, que é no PO Centro, como está no PO Norte, para Matosinhos. Mas, portanto, o assunto já está resolvido e vamos tentar que, assim que seja feita a reprogramação do PO, ele passe para o PO Centro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro, pela resposta. Há mais de 2 milhões de famílias portuguesas que dependem do gás de botija para cozinhar. O gás de botija, como é sabido, em Portugal tem um preço muito mais elevado que no Estado espanhol. O Estado espanhol custa cerca de 16,64 euros, em Portugal cerca de 35,90 euros. Já houve o controle de preços durante a pandemia. Entretanto, até o grupo parlamentar do PSD reconhece que uma solução de mercado não é uma solução para as famílias, na medida em que temos um gás de botija mais caro da Península Ibérica, muito mais caro, aliás, que a vizinha Espanha. Portanto, eu pergunto à Sra. Ministra se pondera ou não fixar o preço do gás de botija e em que valor é que entende que essa fixação deve ser estabelecida.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, faz favor, para responder.
Conheço tanto o que foi apresentado pelo grupo parlamentar do PSD como do PS em relação a esta questão do gás de botija. Já aqui disse que vamos ajudar os utilizadores de gás de botija vulneráveis, aumentando o valor de 10 para 15 euros por botija. Em relação a fixar o preço, que nós, seguindo até a recomendação que nos foi dada pelo Parlamento, vamos fazer é trabalhar com a ERSE e com a Autoridade da Concorrência para ver o que é que se está a passar na fixação dos preços da botija de gás. Porque há uma percentagem muito grande na distribuição e, portanto, vamos ver o que é que se está a passar e é isso que estamos planeando. Não é a nossa política, tirando em casos drásticos, fixar preços. Isso aconteceu, e eu fui relatora de um mercado elétrico europeu em que tem um regime de emergência que aí se fixa preço, mas é em condições extremas de aumento de preços. Se isso não acontecer, a nossa política é deixar o mercado funcionar. No entanto, pelos valores que temos em cima da mesa, leva-nos a falar com a ERSE e com a Autoridade da Concorrência e perceber exatamente o que está a passar, e são as recomendações feitas pelos grupos parlamentares aqui
obrigado,
no Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, o mercado está a funcionar, não está a funcionar para as 2 milhões de pessoas que dependem do gás de botija para cozinhar, porque, repara, os lucros da Galp em 2024 foram de 961 milhões de euros. O gás de botija em Espanha custa à unidade 16,64 euros, em Portugal é mais do dobro. Eu imagino que uma reunião com a ERSE será sempre útil, mas eu pergunto qual é que é a avaliação do Ministério do Ambiente, o funcionamento do mercado do gás de botija em Portugal e o que é que explica, de facto, na parte da Península Ibérica, o gás de botija ter mais do dobro do preço que na vizinha Espanha, Sra. Ministra.
Sra. Ministra, peço-lhe que
nós
seja...
Nós iremos.
Sra. Ministra, só 2 segundos. Está a terminar esta primeira ronda para o Bloco de Esquerda. Naturalmente que nós temos aqui sempre alguma margem, mas peço à Sra. Ministra que responda da forma mais sucinta possível, tendo em conta o pouco tempo que lhe resta.
Nós iremos reunir com a ERSE e com a Autoridade da Concorrência.
Sr. Deputado, faz favor, pode continuar.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Espero que a reunião seja produtiva e que numa próxima audição o Governo também tenha uma opinião sobre o assunto e que consiga também explicar à Assembleia da República porque é que o gás de botija em Portugal tem preços tão elevados, mais do dobro que no Estado espanhol. Sra. Ministra, peço-lhe que numa próxima oportunidade responda porque é que o Governo decidiu alegar interesse público para permitir à Savana prosseguir com exploração de lítio em terrenos privados, quando havia uma ação cautelar interposta junto à Justiça e decidiu o Governo tomar a parte das empresas privadas que exploram lítio, em vez de permitir que os tribunais tomassem as suas decisões e que assim ficasse acautelado o interesse público.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou a sua intervenção nesta primeira ronda. E eu vou devolver a palavra à Sra. Ministra, apesar de ter pouco tempo, eu acho que pela pertinência das questões, que todos estamos de acordo que haja aqui uma pequena margem para que a Sra. Ministra possa responder. Faz favor, Sra. Ministra.
Portanto, houve uma providência cautelar a uma decisão administrativa, portanto, a uma serventia de um projeto de interesse público, que já vinha, a declaração do interesse público foi dada há bastantes anos, e essa primeira decisão de serventia administrativa decorre do projeto de interesse público. Houve uma providência cautelar para essa serventia administrativa e o Ministério, como sempre faz, justifica ao Tribunal a sua decisão. Foi o que fizemos. Portanto, dizer as razões porque é que foi dada essa serventia administrativa. Não mais do que isso. Neste assunto, também gostava de dizer que, no seguimento de uma recomendação também aqui da Assembleia, constituímos uma comissão de acompanhamento para os dois projetos, acho que é assim que se chama, do projeto, uma comissão de acompanhamento ambiental para o projeto de Boticas e de Montalegres, que foi a recomendação, que será presidida pelo vice-presidente norte da APA e que tem as CCDRs, ONGs, que estão a ser convidadas neste momento, o ICNF, para acompanhar estes dois projetos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, na pessoa do Sr. Deputado Alfredo Maia. Para o efeito, tem 6 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, o Governo criou a Agência para o Clima, que funda a Divisão de Clima da APA, a Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente, e passando esta estrutura a gerir o Fundo Ambiental, o Fundo Social do Clima, o Fundo Azul e a ser a Autoridade Nacional do Comércio Europeu de Licenças. Bom, como sabe, o PCP tem criticado esta opção pela financiarização das políticas do clima. Queremos até que elas contribuem para degradar mais o ambiente e não resolve os problemas de fundo, isto é, das emissões de poluentes, da transformação tecnológica, de processos, etc. Bom, as fusões, por outro lado, as fusões de organismos públicos, do nosso ponto de vista, têm conduzido não a maior eficiência, mas a menor capacidade de resposta do Estado nas suas diversas funções e também na desestruturação de equipas, com confusão entre estruturas e a desmotivação dos trabalhadores. Em relação à questão dos trabalhadores, gostava de colocar-lhe uma pergunta concreta, a saber como é que garantirá a igualdade de tratamento dos trabalhadores da administração pública que foram, em todas as suas dimensões, independentemente do vínculo contratual e até da sua origem. Nós sabemos da importância da resposta às questões climáticas, mas também sabemos da importância ao conjunto das questões ambientais. E a pergunta que se impõe relativamente a esta fusão, é com a criação desta agência, é saber que ímpeto é que terá a extinção da Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente nas respostas às restantes questões ambientais. Gostava também de colocar-lhe dois problemas concretos que estão a ocorrer na região centro. Um com o impacto da BioAdvance na Figueira da Foz, cujo impacto ambiental parece manifesto com emissões de substâncias perigosas, com um processo de licenciamento claramente atribulado e mesmo suspeita de violação da própria lei, mas a verdade é que, a menos que eu esteja desatualizado, ele beneficia do Estatuto de Potencial Interesse Nacional, PIN. Aliás, como a mineração do lítio em Montalegre. Portanto, a Bioadvance terá omitido informações relevantes para o, não só para o licenciamento, mas também para a obtenção deste estatuto, e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro pronunciou-se, digamos, de forma muito crítica em relação a este projeto, apontando vícios insanáveis, e as populações continuam a queixar-se deste problema. Portanto, a senhora Ministra, sim ou não o estatuto de PIN foi retirado este projeto, foi ou vai ser, e que medidas concretas estão a ser tomadas com vista ao seu encerramento? Gostaria também de questionar sobre a situação da AirSuc, Resíduos Sólidos do Centro, empresa que integra um conjunto de municípios. Verificou-se em meados de fevereiro uma ruptura no aterro situado em Trouxemil, em Coimbra, de que resultou a entrada de lixiviados num curso de água com um impacto muito significativo. Por outro lado, e portanto é preciso de facto verificar como é que esta instalação está a funcionar e que medidas de emergência é que é capaz de tomar em situações como esta. Por outro lado, em 2024, a Assembleia Geral da AirSuc distribuiu 2 milhões de euros de dividendos pelos acionistas, mas também está a aumentar a tarifa com impacto junto dos municípios e, em particular, junto dos munícipes. Ao mesmo tempo que os trabalhadores continuam a lutar pela revisão das suas condições salariais, inclusivamente pela atribuição do subsídio de penosidade e de risco por trabalharem nesta instalação. Bom, eu em relação também, aproveitando, portanto pergunto-lhe que medidas é que o Governo tem para verificar e fiscalizar os planos de investimento e de gestão e de segurança desta empresa. Estando a falar ainda sobre resíduos, perguntaria relativamente à taxa geral, que medidas é que o Governo tenciona tomar para voltar atrás nesta taxa em relação à qual os municípios continuam a queixar-se, e estonera-os fortemente e transfere para os cidadãos o custo real desta taxa. Finalmente, a questão da botija do gás. Como sabe, o PCP tem uma proposta concreta relativamente a esta matéria, fixando em 20 euros o preço da botija, impostos incluídos. E aqui trata-se de uma opção clara do PCP, uma opção política com vista à reposição mínima da justiça e até comparando com os custos em Espanha. Ó, Sr. Ministro, aqui é mesmo uma questão de opção política e de não subordinação ao mercado e aos lucros das grandes petrolíferas. E o desafio que lhe colocamos é de diga sim ou não o Governo está interessado e está genuinamente interessado em criar melhores condições para os mais de 2 milhões de consumidores desta forma de energia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou o tempo para a sua primeira ronda. Resta agora à Sra. Ministra responder às várias questões que foram elencadas. Para o efeito terá 6 minutos e eu aproveito a oportunidade para solicitar que quando os seus deputados estão a fazer as suas intervenções e mesmo a Sra. Ministra quando está a responder, que nós tentemos fazer um pouco mais de silêncio, até por respeito aos respectivos intervenientes. A segunda nota é para dizer que, depois da primeira ronda, há a segunda ronda. E na segunda ronda eu tenho que saber quem é que são as pessoas inscritas. Já tenho aqui alguma informação, mas dou aqui uma margem até ao final da primeira ronda para saber quem é que pretende usar essa segunda ronda. Dito isto, dou a palavra à Sra. Ministra para responder ao PCP.
Sr. Deputado, portanto, primeiro ponto, a Agência do Clima, ou a Agência para o Clima. Não se tratou de uma fusão, criou-se uma instituição nova, com parte dos funcionários que estavam na Secretaria-Geral do Ambiente, uma grande parte, e uma unidade da APA, que tratava das políticas públicas e da negociação internacional e das questões dos mercados de carbono que estavam na APA. a lista dos funcionários e todo o tratamento da transição dos funcionários tem sido tratada por nós, em conjunto com as finanças, com a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, e não há nenhuma perda de direitos nem de nenhum dos funcionários. Aliás, eu penso que posso traduzir o regime ou o sentimento geral de que há um gosto em vir para a Agência para o Clima por se tratar de uma iniciativa nova, numa área que é muito importante para o país e globalmente, e portanto há aqui uma grande sentimento positivo à volta desta Agência para o Clima. O impacto da extinção da Secretaria-Geral na resolução das questões ambientais. Como nós absorvemos a parte, aquilo que nós chamamos a parte vertical da Secretaria-Geral, portanto, tudo o que era vertical, no sentido, tudo o que lidava com questões de clima, as relações internacionais que faziam, que nos ajudavam nos projetos de cooperação na área climática, que nos ajudavam na negociação e, por exemplo, na nossa presença nas COPs, no nosso pavilhão, nas COPs. Tudo isso transitou, que é a responsabilidade da Secretaria-Geral, tudo isso passou da Secretaria-Geral do Ambiente para a Agência para o Clima, como uma unidade. Portanto, não vamos ter, felizmente, nenhum sobressalto. Tem sido uma transição suave da Secretaria-Geral e desta parte da APA para a Agência para o Clima. Portanto, o que vai para a Secretaria-Geral do Governo são aquilo que nós chamamos a parte horizontal das compras, de processamento de ordenados. Isso é que vai para a Secretaria-Geral do Governo. Tudo o que tratava das questões climáticas fica na Agência para o Clima. Agora, BioAdvance. A BioAdvance é um processo que dura desde 22, uma instalação industrial dentro do limite do Porto da Figueira da Foz, segundo eu conheço, que tem tido vários estudos de impacto ambiental recusados, portanto, as licenças ambientais recusadas, e que a última, portanto, tem feito, a cada vez que é recusada, fazem reajustes ao projeto e submetem outra vez. Submeteram pela última vez, penso que em fevereiro deste ano. Agora a APA vai responder, num período tem 25 dias para responder a esta nova situação, e o Estatuto PIN, eu penso, mas não tenho, estive a tentar, está suspenso. Nós tínhamos a intenção de 13 de janeiro foi suspenso, numa ação de fiscalização. Eu estava aqui a tentar confirmar, sabia que o íamos suspender, não sabia se já estava, foi desde 13 de janeiro, portanto é um projeto que já não tem o Estatuto de PIN. AIRSUC, fiscalização. Nós temos, como eu já disse, uma inspeção que é o IGAMAOT, que faz inúmeras ações de fiscalização, e sempre que há denúncias ou suspeitas ou notícias na comunicação social, nós podemos, portanto, começar com um processo de inspeção do IGAMAOT em relação às instalações. Nós não temos neste momento indicação de constrangimento com a licença ambiental da AIRSUC, mas será uma questão a averiguar. Em relação ao processo do gás, que já foi aqui discutido, eu gostava de reafirmar que neste momento a nossa intenção do Governo é exatamente com a ERC e com a Autoridade da Concorrência analisar as várias componentes que constituem o preço do gás e perceber porquê este preço comparado com outros preços, nomeadamente em Espanha. Isto também de acordo com a vontade dos grupos parlamentares aqui da Assembleia da República. Por outro lado, estamos a aumentar o financiamento, o nosso apoio para 15 euros, o que torna o preço da botija de gás muito semelhante ao de Espanha. Portanto, tínhamos 10 euros, passamos para 15, exatamente como o valor total da botija, que são 30 e tal euros neste momento, para diminuir e ficar muito parecido com o valor que é praticado em Espanha. E são estas as nossas intenções em relação, neste momento, à botija de gás.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Livre. Sr. Deputado Jorge Pinho, faz favor, 6 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. Eu agradeço as respostas que já deu, e na verdade já respondeu a várias das coisas que eu queria perguntar, mas apesar disso continuo a ter aqui ainda algumas dezenas de questões, portanto, sem grandes introitos, passarei já para as questões e farei em dois grupos, portanto, um primeiro grupo dedicado mais às questões da água e um segundo grupo com as outras questões. E começar por referir uma proposta que o Livre apresentou em sede ao Orçamento de Estado, que foi chumbada, que dizia respeito ao reforço dos fundos do ICNF para de 500 mil euros para assegurar o funcionamento do Observatório Nacional da Desertificação. Esta proposta foi chumbada, eu continuo sem perceber muito bem porquê, mas a minha primeira pergunta era, no que diz respeito ao combate à desertificação do país, em que ponto é que estamos no que diz respeito ao Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação, porque este plano nacional era para os anos 2014-2024, já estamos em 2025, sendo a desertificação um problema enormíssimo com que o país se confronta, seria importante perceber em que ponto estamos. Foi também notícia, muito recentemente, julgo que ontem ou há 2 dias, a oposição da sociedade civil, portanto, das autarquias, das associações ambientalistas, dos cidadãos, a um projeto de açude no Rio Tejo, naquilo que foi chamado a Zona de Constância Norte. Este projeto, segundo a Associação Ambientalista Zero, terá um elevado custo económico, mas também ambiental, aposta num modelo de agricultura intensivo e em culturas, nomeadamente de abacate, que consomem enormes quantidades de água. Portanto, a minha pergunta também muito direta é de que forma o seu Ministério e a Sra. Ministra está a acompanhar este projeto, está a acompanhar as legítimas preocupações das populações e se a APA também já se pronunciou em relação ao mesmo. Eu tinha aqui várias perguntas, na verdade, sobre a barragem de Pisão, mas já foram colocadas algumas e a Sra. Ministra já respondeu, mas parece-me que nos esquecemos todos do elefante na sala, que na verdade é o facto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco já ter anulado a declaração de impacto ambiental relativa a esta barragem. Ora, o Sr. Ministro da Agricultura disse, e cito a palavra, estar convencido que a construção da barragem avançaria na mesma, apesar desta sentença. Eu perguntaria então à Sra. Ministra o que é que acha em relação a isto e porque é que não foi ainda sequer discutida esta decisão, que é uma decisão, parece-nos, também muito importante. Nós sabemos também que, segundo o relatório do Estado do Ambiente, a agricultura consome cerca de 70% da água no país. Isto é, evidentemente, um valor enorme que nos obriga também a repensar as nossas práticas agrícolas, nos obriga a repensar as culturas agrícolas às quais damos prioridade em Portugal, mas também nos obriga a pensar em questões que são também muito problemáticas aqui ao lado, em Espanha, como, por exemplo, os furos ilegais para a agricultura que têm levado, muitas vezes, ao esgotamento de aquíferos e, portanto, tentar também perceber o que é que está a ser feito neste sentido de controlo em relação a estes furos ilegais. E depois também uma nota de preocupação, porque as soluções que temos aqui discutido maioritariamente para responder a estas problemáticas são, permita-me a expressão, soluções tecnocráticas. Não é? Falámos de transvases já várias vezes, falámos agora da central dessalinizadora, mas isto não resolve muitos problemas. E eu volto a olhar para a Espanha. Almeria, que é das principais zonas de produção agrícola no país, que é uma zona semidesértica e árida, tem, durante longos anos, metade das centrais dessalinizadoras a funcionar. E porquê? Porque é muito caro e que tem compensado mais aos grandes industriais agrícolas retirar água ilegalmente dos furos do que propriamente recorrer a estas centrais. Portanto, mais do que pensar na solução técnica, é essencial pensar nas soluções que estão a montante. E, na verdade, uma solução como uma central dessalinizadora custa, eu julgo, à volta de 100 milhões de euros, não é propriamente barata, se calhar era dinheiro que poderia ser utilizado a combater as perdas nas linhas de abastecimento. E é, na verdade, também no Algarve onde essas perdas são maiores. Então temos municípios que chegam a perto de 50% da água transportada é perdida. Portanto, nós achamos que há um investimento a ser feito ainda muito antes de pensar nestas soluções, em certa medida, megalómanas. E eu quase que vou ter de gastar o tempo todo com água, porque tenho realmente muitas perguntas, mas te queria também falar da questão da tarifa social, porque há vários dados que mostram que a tarifa social, e a ERSAR fala também disso, não é uma realidade em todos os municípios, ou não é uma realidade geral em todos os municípios, e na verdade o LIVRE dará entrada a um projeto, provavelmente ainda hoje, no que diz respeito à tarifa social para a água, mas gostaria também de ouvir a Sra. Ministra sobre este assunto e também sobre aquilo que são três elementos-chave no que diz respeito à água, nomeadamente a circularidade da água, a reutilização das águas residuais e pluviais e também a recarga dos aquíferos. E quanto à água, termino também apenas com uma nota para dizer que no que diz respeito à água que une, que realmente está sempre para breve, para breve, para breve, eu tenho muito, muito interesse e muita curiosidade em relação a isso, mas é no fundo saber se a Sra. Ministra considera que este plano Água que Une deverá ser sujeito a uma avaliação ambiental estratégica, coisa que nós no LIVRE consideramos essencial.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, pode responder. Peço ao Sr. Deputado que desligue o microfone. Faz favor, Sr. Ministro.
Em relação à desertificação, nós temos feito várias ações nesta área, nomeadamente na questão da lei do Plano Nacional de Restauro, no compromisso que temos no aumento do número de árvores em todas as áreas que estamos a fazer, todas as ações que estamos a fazer na água, um indicador, não é o mais importante, mas um indicador da importância que damos a este é que tivemos presentes, eu penso que foi das primeiras vezes que tivemos presentes na COP Internacional da Desertificação, desde 2017 que não estávamos, em que o Sr. Secretário de Estado esteve na COP da Desertificação. Mas é uma área que nos preocupa, mas é resolvendo o restauro, resolvendo a questão da água, que também combatemos a desertificação. O açude, o projeto de Constança, este é um projeto que ainda é um anteprojeto, é uma ideia, inicialmente do Ministério da Agricultura, que está em consulta pública, como muitos outros projetos, com muitas outras ideias, e que a APA terá que dar o seu parecer. Neste momento ainda é um anteprojeto. Se ele se alguma vez converter em projeto, será com certeza, terá que ter um estudo de impacto ambiental, terá que passar esse estudo de impacto ambiental e seguir todos os trâmites que todos os projetos seguem. Pisão. Houve uma providência cautelar e houve a APA respondeu e rebateu, portanto respondeu ao Tribunal em relação ao Pisão. Nós achamos que o Pisão é um projeto muito importante para o Alto Alentejo. Ele vai fornecer o conjunto das três componentes, portanto a barragem, a parte das energias renováveis e a parte da agricultura associada, de rega associada, vai fornecer água a 55 mil habitantes daquela zona e vai fornecer 50% da eletricidade do Alto Alentejo. Vai ser um foco de atração de investimento para o Alto Alentejo e, portanto, compete-nos defender esse projeto e é isso que estamos a fazer. A agricultura consome 70% de água e é um dos nossos objetivos como um todo, mas isso terão a oportunidade também de discutir com o Sr. Ministro da Agricultura, ter a agricultura e o setor agrícola que consuma menos água e tecnologias que consumam menos água. Falou dos furos ilegais, o Sr. Deputado falou dos furos ilegais para a agricultura de Espanha, também da necessidade de sinalizadora e perdas, e eu gostaria de dizer que, como irá ver na Água que Une, ainda não viu, e eu também tenho pena que ainda não a tenhamos apresentada, porque ela está pronta, a nossa primeira prioridade é poupar água, a segunda é as perdas, exatamente as perdas, depois é dar resiliência aos sistemas, portanto, pequenas interligações entre sistemas são muito importantes, como estamos a ligar, já vem de trás, o Barlavento e o Sotavento Algarvio, otimizar as instalações existentes, como aumentar o fundo das barragens, portanto, uma maior utilização das barragens existentes, reutilização da água, e só, em último caso, vamos para novas instalações. E porquê? Porque elas são caras e porque têm sempre impacto. Por mais que se mitigue, porque elas têm sempre impacto. Portanto, primeiro são todas as outras. No caso de tudo o que está para trás não chegar, então temos que pensar em novas instalações. E, infelizmente, em algumas partes do país, como o Sul, o Algarve e a costa ocidental do Alentejo, o litoral do Alentejano, são zonas críticas e que precisamos, e aí precisamos de uma desalinizadora, que é a que já está na Albufeira. A Água que Une é um plano que vai ter a seguir uma consulta pública, não é? Apresentado, fica em consulta pública. Depois, aquilo vai dar origem ao plano de rega, a um plano para a água, e esses têm que ter avaliação ambiental estratégica. Portanto, não o plano como um todo, mas depois o que sai desses da Água que Une. A Água que Une vamos ouvir em consulta pública e depois os elementos têm que ser sujeitos à avaliação ambiental.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Jorge Pinto, se pretender, ainda tem tempo para o fazer, faz favor.
Muito rapidamente, deixarei as outras questões para a segunda ronda, sobre energia, a primeira sobre as comunidades de energia renovável, e também aqui o LIVRE está a ponto de apresentar um pacote de propostas aqui no Parlamento, mas gostaria de questionar sobre os anunciados 50 espaços cidadãos de energia, em que ponto é que estamos e como é que vamos garantir que efetivamente chega a todo o território nacional. Também perguntar, no que diz respeito ao plano de afetação para as energias renováveis offshore, se estão previstos e quais os critérios não económicos, critérios estes que já são adotados em muitos outros países europeus, portanto nós também gostaríamos de saber se estão pensados para Portugal. E finalmente, no que diz respeito ao biometano e ao hidrogênio verde, temos falado muito disso aqui também no Parlamento, e a Sra. Ministra referiu bem que já há planos, como por exemplo o SAF para a aviação, que obrigam a hidrogênio verde e combustível sintético. Portanto, no fundo é perceber como é que Portugal pode realmente tirar potencial destas tecnologias, mas sobretudo como é que Portugal pode fazer com que estas tecnologias sejam aplicadas onde devem ser, que é nos setores onde a eletrificação não é possível, e apostar sim em setores como a aviação, transporte marítimo e indústria pesada, que não podem ser eletrificados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra à Sra. Ministra, eu peço aqui do lado esquerdo um bocadinho mais de silêncio. Ouve-se aqui um barulho que incomoda. Eu sei que não é por mal. Sei que não é por mal. É só para fazer um esforço. Podiam estar os intervenientes do lado direito ou do lado esquerdo, seria a mesma situação. Sra. Ministra, faz favor.
Quanto tempo?
Tem 1 minuto, 45.
50 espaços de energia, está a ser feita a seleção pela ADEM. Sei que há já um conjunto de espaços-piloto espalhados por todo o país, há vários no Algarve, mas por todo o país, em Lisboa, no interior, Porto Alegre, e é uma seleção que está a ser feita pela ADEM. Offshore, os critérios não são só económicos, serão critérios também ambientais. Aliás, foi publicado o PAER, portanto, que delineou as zonas, e havia zonas que estavam numa versão inicial e que depois desapareceram exatamente por restrições ambientais. Em relação ao biometano e hidrogênio verde, estou completamente de acordo com o Sr. Deputado quando diz que temos que olhar essencialmente para os setores que são difíceis de eletrificar e descarbonizar. Sempre que temos eletricidade verde que pode ser utilizada, é muito mais barata, é muito mais direta, é muito mais simples do ponto de vista da engenharia e, portanto, estas soluções dos gases renováveis são essencialmente para aquelas áreas onde não é possível ainda utilizar a eletricidade verde. Portanto, a aviação, o transporte portanto, para os navios, para também para transporte de longa distância de mercadorias, ainda é complicado, os caminhões e muitos setores industriais. Sempre que possível, o hidrogênio deve ser aplicado o mais perto possível de onde ele é formado, porque ele é difícil, onde ele é produzido, porque ele é difícil de transportar. Ainda é difícil de transportar. Deixe-me dizer, em relação ao SAF, nós temos um grande potencial em Portugal para o SAF. Fizemos um consórcio com as transportadoras aéreas que operam em Portugal e com as indústrias aeronáuticas para promover, para incentivar a que haja uma maior produção de SAF em Portugal. Há um dinheiro que, em relação ao que é necessário, é simbólico do Fundo Ambiental, só para promover, acho que é 40 milhões de euros, porque são projetos de grande dimensão, mas isto é para dar indicação de que o Governo aposta em atrair investimento nesta área.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então à última intervenção desta primeira ronda. Partido Pessoas, Animais e Natureza, Sr. Deputado Inês Sousa Real, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra, demais membros do Governo e as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. Sra. Ministra, em relação à água, e para não repetir aquilo que já foi colocado, gostaria apenas depois que explorasse na dimensão doméstica e na eficiência e neste combate às perdas hídricas, o que é que está então a ser pensado pelo Governo nessa dimensão. Queria falar-lhe também na transição verde e, em particular, nas centrais fotovoltaicas, que têm gerado bastante polémica, tendo em conta, por um lado, as áreas sensíveis afetadas, e já lá irei, mas queria retomar o caso da herdade da Torre Bela, cuja instalação está a ser promovida pelo Grupo Neon e concessionada à obra Acisa. O seu antecessor, o Ministro do Ambiente, José Matos Fernandes, tinha pedido a suspensão da avaliação do impacto ambiental à data quando ocorreu a chacina na Torre Bela com a morte dos mais 500 animais. Recentemente veio a público que o concessionário da obra estaria a deixar morrer à fome os animais que ainda existem no espaço, que ficavam presos nas malhas que existem e que procuravam separar as zonas, por um lado, da concessão da obra, por outro, onde se encontram os animais, e queria perceber se quer a APA, se quer o Ministério, tem acompanhado a situação, pois não nos parece que a transição verde possa ser feita à custa, por um lado, da chacina que ocorreu e, por outro lado, do sofrimento animal que continua a existir no local e em que nada tem sido feita. Em relação ainda à transição energética e às centrais fotovoltaicas, em particular também depois já na dimensão da exploração do lítio. Nós temos aqui não só um compromisso com a Lei do Restauro da Natureza, que determina que 20% do território deve ser restaurado até 2030. No entanto, em Portugal temos em zonas de reserva e em parque natural autorização para ser instaladas e feita a exploração e mineração do lítio, o que de alguma forma é contrário a este princípio. Desde logo, gostaríamos não só de falar novamente do caso de Boticas, mas também naquilo que foram agora os mais recentes pedidos em Vinhais e Bragança, também no Parque Natural de Montezinho, que inclui duas zonas classificadas da zona da Rede Natura 2000, e um pedido também no Distrito de Évora, que abrange os concelhos de Montemor-o-Novo, Évora, Vendas Novas, Viana do Alentejo, um dos quais tem parecer desfavorável do ICNF, e para concluir, porque o meu tempo é bastante curto. As organizações não governamentais do ambiente já se posicionaram contra e vieram pedir a revisão novamente da legislação, porque consideram que a legislação de 2022 não é suficiente. E pergunto à Sra. Ministra de que lado é que, de facto, o Ministério e as entidades vão posicionar-se, do lado das populações e da proteção ambiental ou, se de facto, do lado destas concessões, que são tudo menos uma transição verde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sra. Ministra para responder a esta última questão, a última conjunto de questões. Veja, Vossa Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. A questão da água, a eficiência nas perdas. Nós estamos a fazer um conjunto muito grande, como eu disse, a primeira aposta é poupar água e a segunda é reduzir as perdas. E isso temos feito com campanhas no poupar a água e que foi de uma grande eficiência o que fizemos na região do Algarve. E o financiamento de projetos para reduzir as perdas também temos como resultado a região do Algarve. O que se passou na região do Algarve vai ser, através da água que une, estendido a todo o continente. Portanto, primeira prioridade a eficiência, segunda a redução de perdas. Os outros duas questões que a senhora deputada mencionou têm um fio condutor comum. Falou no projeto Torre Bela, que tem uma longa história, nem sempre feliz, ou quase sempre infeliz, e a exploração de lítio. Se por um lado há a convicção ou o que nós pensamos sobre os impactos ambientais de determinados projetos, por outro lado, todos estes projetos vêm de governos anteriores, mas é um deles, a questão de Torre Bela, é de, penso, de 2019 e depois as licenças de 2020. O lítio, depende de que projeto estamos a falar, mas, por exemplo, o de Boticas começou em 2016, e teve as várias autorizações em 2023. Mas há aqui outra questão, que é o Estado português cumpre as suas obrigações. Há investimentos que estão a decorrer e, se não houver nenhum incumprimento da lei, e isso, se houver incumprimento da lei, temos meios para atuar, nomeadamente através da nossa inspeção, do IGAMAOT, e, portanto, iremos cumprir aquilo a que o Estado se comprometeu. E, nomeadamente, são projetos, alguns deles são projetos de interesse nacional, são PINs, têm todas as autorizações ambientais e, portanto, cumpre-nos acompanhar. Se houver abusos por parte dos proponentes, teremos também meios legais para atuar, nomeadamente a nossa inspeção. E é esta a questão. Portanto, não é uma questão de... É uma situação diferente se o projeto fosse apresentado hoje. É um projeto que vem de trás, em que há compromissos, em que há investimentos internacionais. O Estado é uma pessoa de bem, tem que cumprir as suas obrigações, desde que do outro lado também cumpram as suas obrigações.
Obrigado.
Só assim continuamos a ter uma continuidade e investimentos nacional e estrangeiro no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos assim a primeira ronda e eu ia sugerir aos seus deputados e às senhoras deputadas, e se a nossa senhora ministra estiver de acordo, de fazer aqui um intervalo de pelo menos de 15 minutos.
Que bom.
Eu recordo que à tarde temos um plenário, mas antes disso ainda há alguns deputados que vão ter algumas comissões. Eu tenho já aqui cerca de 18 deputados inscritos para a segunda ronda, por isso não podemos atrasar muito. Eu sugiro que estejamos aqui às 12h55, para quem puder, a quem não puder, temos pena, e para depois, na segunda ronda, os seus deputados que cumpram escrupulosamente os tempos, senão vai ser complicado. Muito obrigado. 12h55, estamos cá para a segunda ronda.